Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala, galera! Está começando mais um God Mode. O assunto de hoje é: nós temos um convidado, nós temos Game Awards, nós temos alguém fazendo twerk em cima de um carro, isso é muito divertido.
Nós temos índios azuis.
É. Estamos desfalcados de gente, porque muitas pessoas não puderam. E o Rafael teve um problema com a internet.
Ele não teve problema com a internet. Ele não teve problema. A mensagem do Rafael foi: explodiu uma parada muito grande aqui e minha internet foi para a órbita.
Uma pena, porque eu era petropolitano.
Tu mencionou lá. Então, bom, começar pelo convidado. Presente tá o João William. Diga oi.
William pros amigos. Oi.
João, ele é o cara que criou o nosso Telegram, que eu sempre esqueço que existe, então eu peço desculpas pra ele.
Verdade.
Porque velho é uma merda, cara. Velho tem... Eu só consigo decorar duas ou três redes sociais ao máximo. Se botar uma quarta, eu não lembro mais que existe, esse tipo de coisa. Sabe quantos aplicativos de conversa devem existir nesse planeta? Não sei. Enfim. Presente também tá o Thiago.
E eu vou parafrasear nosso querido Marcelo Chuvisco. Durante a live do The Game Awards, a frase foi: pega aquele Jet Set Radio e enfia fundão no meu cu agora.
Foi. Eu, Paulo Antunes, eu vou parafrasear o Thiago quando vi o trailer de GTA 6. Eu quero balançar minha raba em cima de um carro.
Verdade.
Real. Antes de a gente partir pro disclaimer, deixa eu só avisar, dar um recado aqui. Eu quero agradecer ao ouvinte Christian Marquezin, que ele tá passando uma limpa no blog do God Mode, avisando nos comentários todos os lugares que tá faltando o MP3. O MP3 tá trocado, tá errado aqui e ali. Ele tem as 6 mensagens dele na minha caixa de e-mail falando os pontos que estão com problema lá no blog. E eu vou tirar esse nosso hiato que em breve vai acontecer pra resolver isso e ver o que a gente resolve nos episódios antigos que estão faltando, beleza? Então, muito obrigado, Christian, que teve esse trabalho pela gente. Eu me sinto até vergonhado de ter esse trabalho.
Legal, né? Que os ouvintes fazem mais pelo God Mode do que a gente mesmo.
O amor de vocês sustenta a gente mais do que a gente mesmo.
Verdade.
Então, vamos aos disclaimers.
Disclaimers? Você quer o disclaimer primeiro? Então, vamos lá. Então, olha só. Disclaimers é aquele negócio sempre, né? Vocês... ouvintes maravilhosos contribuindo aí com os planos secretos do God Mode, com esse dinheiro que entra aqui nos links da Amazon. Foi mal. Foi muito. Foi aquela piroca voadora do Jeff Bezos que eu engasguei.
Na verdade, a gente só compra pra ouvir vocês falando nomes de produtos engraçados. Tipo, quando eu comprei a coisa de Joanete lá.
Ah, foi tu?
A gente precisa ter um programa de afiliados num site que venda brinquedos pornográficos. Vai ser muito maneiro.
Eu entrei na...
Ali?
Não, no... Caraca, no Brasileiro, Vagabundo, é Shopee. Eu não consegui fechar ainda, eu fiz lá, eu abri o cadastro, daqui a pouco a gente deve conseguir aí na Shopee. O Shopee tem umas coisas bizarras também, mas não é tanto quanto o AliExpress, assim.
Infelizmente não vai dar mais pra importar nada da China, né?
Por isso que eu acho que não vai valer a pena fazer do AliExpress. Então, ficar no Shopee mesmo. Mas, esta semana, nossos queridos ouvintes contribuíram aí, o uso do nosso querido, o link do God Mode aí na Amazon, tem lá no blog, tem aqui embaixo da live. E, nessa semana, nossos ouvintes compraram uma caneta esferográfica, porque é isso aí, tem que escrever, né? Como é que é? Cara, eu...
Uma caneta.
Uma caneta. Não, comprou 10. Comprou 10 canetas esferográficas.
Frete grátis tem que aproveitar.
10 canetas esferográficas e caraca, não, peraí, agora não é daquela transparente com tampinha azul, não, é uma dourada e uma prata, é o modelo Celebration, caraca. Parabéns aí, o senhor que tá assinando altos papéis aí pra comprar essa caneta. Aí embaixo ele comprou uma caneta normal, aí é um pack com 3 canetas, uma vermelha, uma preta e uma azul, a normalzona mesmo, porque, né, o dia a dia tá aí pra isso. Alguém comprou slips de guardar cartinha, né, tamanho 56x87, normal. Alguém comprou um halter emborrachado, a gente pegou, o nosso amigo bombado, que tá agora, esqueceu os químicos malditos e agora tá recorrendo à naturalidade da natureza natural.
Alguém comprou... achados, você acha na natureza.
Não, no caso ele tá usando a gravidade em seu... Sim, esse, sim. Entendeu? Ele tá levantando e abaixando, tá, essa é a parada, pra cima e pra baixo. É, alguém comprou um caderno universitário 10 por 1. 10 por 1? O quê? 10 metros por 1? 10 por 1? Não tem nenhum sentido que seja 10 por 1. 200 folhas pautado preto confete. Pô, confete faz caderno e doce, é isso mesmo?
A marca é confete?
Tá escrito aqui, confete.
Olha aí.
Então tá bom. Alguém comprou um protetor solar corporal. Porra, qual seria outro tipo de protetor solar que não corporal?
Eu também não sei. Tem algum que você bebe? Né?
Não sei. Injetável, talvez?
Facial, Thiago.
Ah, Guedrano tá falando que tem facial e tem corporal. Tem dois tipos.
Tá. Ah. O rosto faz parte do corpo.
E ela falou que também tem labial. Se tem labial, se tem facial, tem anal. Tem que ter. Entendeu? Você tem que proteger o que é mais importante.
Pra dar aquela bronzeada bonita na orelha.
Exatamente. Protetor solar corporal acne. Acnine. Ah, fresh. 60 FPS. Esse aqui tá bom. 60 FPS dá pra jogar já. Tá tranquilo. Logo embaixo, falando em protetor anal, temos um pisca-pisca de 100 LEDs com 10 metros. Nossa, que nossa, né? Alguém comprou um calendário Farmer's Market. Ah, é tipo, cada mês ele te diz quais são as frutas da estação, queijos e... Olha só que chique. Maneiro isso aqui, hein? Maneirinho. Alguém comprou um deck de tarô de Dungeons and Dragons. Porra, maneiríssimo. Deve ser sido... Não, Peter não é porque tá na Finlândia.
O Peter está no lugar
que... Pita não é, mas tipo.
Aliás, o Pita neste Natal pode pegar um trenzinho pra terra do Papai Noel, que é logo ali no norte da Finlândia.
Né? Ele falou que ia, acho que teve um podcast 2 ou 3 atrás, ele falou que ia.
Duvido, ele tava reclamando de -5 outro dia, cheio de frio aí com neve. Duvido que ele vá pra porra.
É, essa merda branca.
Mais no norte ainda, do caralho da Finlândia.
Tava lá, essa merda branca, porra.
La merda branca.
La merda. Deixa eu ver aqui como é que estamos eu voltei aqui pra ver se o OBS não tinha explodido. Não, ainda não. Tranquilo. Próxima coisa, alguém comprou A Morada do Desertor, acompanha 4 cards exclusivas. É um mangá em livro, né? Livrinho, mangá, né? Mangazinho. Bom, bonito, barato. Alguém comprou, caraca, Curso Básico da Linguagem C em livro, cara.
Não usam isso?
É isso que eu falo agora, caralho. O cara deve fazer faculdade e ele deve ter esse livro no, na lista de negócio. Cara...
Você deve ser a história da programação, aí mas tá
que usa essa porra? Cara, meus pesos que você tem que comprar essa porra aí, mas porra, ninguém usa esta merda. Não posso falar nada que eu tenho a bíblia
flashback de monitor de fósforo verde nesse momento.
É, tipo assim, eu não posso falar nada que eu tenho a bíblia do C++ também, mas assim, na época que, não, C++ não, C#, se não me engano, ou C++, eu lembro agora, C alguma merda. É, mas assim, é na época que você comprava, lembra que a gente comprava livro da Adobe pra aprender After Effects, Photoshop, essas merdas?
Comprava livro?
É.
Livro, papel?
Agora tem que aprender com um adolescente no YouTube.
Exatamente, indiano. Adolescente indiano.
Ou então você vai lá no chat GPT e fala assim: programe para mim.
É. Assim, não tá assim ainda, mas a Adriana já resolveu uns problemas de programação aqui dela com um código. Com código não, com inteligência artificial. A gente quer fazer...
Aliás, a ferramentazinha mais fácil de se usar e mais acessível. Eu já tentei usar essas porra de imagem de inteligência artificial, mas tem que assinar, tem que entrar não sei o quê, tem que ir pelo via Discord. Achei uma merda. Aí o primeiro que funcionou comigo tranquilamente fácil, que é só entrar lá, é a porra do Bing. É ridículo.
Sim. É porque já tá no browser, né?
Assustador que eles estão começando a acertar as mãos, tá começando a ficar assustador.
Cara, vocês viram o Gemini essa semana?
Hã? Gemini? Não,
não. Não, então vou acabar aqui, depois a gente introduz o nosso querido ouvinte, depois a gente fala disso. Não. Senão a gente vai ficar meia hora nessa porra. Ó, continuando, alguém comprou tomada Clamper, 5 tomadas, energia, por acaso é a que está segurando esta live neste momento. Alguém comprou uma mesa dobrável de alumínio com tampo de MDF. Acho que eu já falei isso aqui, mas enfim.
Alguém quer ter um boteco portátil, né? Aquela mesa de alumínio de boteco, leva pra qualquer lugar.
E comprou um adesivo da escola pra colar.
Isso aí. Exatamente. Porra. Alguém comprou um Force Defense. Caralho, o que, que é isso? Perigo perigoso, ingerido, inalado, absorvido pela pele. Ou seja, perigo pra qualquer merda, né?
É o quê?
Tá aqui, ó. Eu acho que isso aqui é pra matar inseto, mas em nível tipo industrial. É, tipo...
Inseto de Pandora.
Não, mas é tipo de negócio de jardinagem, mas tipo mega power, entendeu? A parada que o Bolsonaro liberou, assim, entendeu? É um negócio bem pesado. Tá assim, ó. Cuidado, perigoso, não pode ingerir, não pode inalar, não pode tocar com a pele, use luvas. É, antes de usar, leia com atenção e instrução, não aproxime de crianças, jardinagem amadora. Não, porra. Jardinagem amadora, inseticida, óleo, óleo.
É... Não manipule sem luvas se quiser ter filhos.
Isso. Aí, tipo assim, é... mata pulgões, lagartas e cochonilhas. Sabe o que é cochonilha? Sabe traquinas de morango?
Sei.
Então... Você sabe que o traquinas de morango, obviamente, não é feito de morango, né? Aquele negócio ali.
É feito de alguma química.
É, e obviamente... aquela
ele também química... mata animais pequenos?
Isso. Não, aí qual foi a parada? Também, mas qual é a parada? Aquilo ali, a massa pra fazer aquele negócio, não é rosa, é branco. E aí, pra deixar ele com cor rosa, há muito tempo atrás, era usado um corante químico comestível, tipo uma anelina, só que algumas pessoas eram alérgicas a isso. E aí, de tempos pra cá, eu vou botar tipo uns 25, 30 anos pra cá, o corante vermelho é feito de cochonilha, que é um inseto, que você pega ele, tritura, filtra, mistura com qualquer coisa, ele é muito mais potente do que uma adelina vermelha. E é comestível.
Eu quero dizer que tem muita gente comendo inseto via traquinas na escola hoje em dia, né?
Desde a nossa infância. Se tem 30 anos, a gente come.
É verdade.
É tipo o filme do trem lá. É o Maior Expresso da Manhã.
Agora explica.
É, né? No Expresso da Manhã tem...
Eles pegam os insetos pra alimentar o pessoal pobre do fundo.
Ah, eu não vi esse filme, não. Eu pensei que eles iam fazer um corante. É, mas é exatamente isso.
É tipo Silent Green, só que ao invés de gente é inseto.
É.
Melhor.
É, muito realmente bom. É melhor, porque tem muitos lugares por aí que comer inseto é normal, cara. Eu comi
porque
eu vivo assim.
Mas vamos lá, vocês já comeram camarão?
Já, camarão é realmente a coisa mais próxima de barata que eu comi, é muito bom.
Exatamente, camarão é a baratinha do mar gorda.
É, pois é.
É, então, boa.
Porra, se me derem barata pra comer, por favor, não digam que é barata e eu espero que não tenha formato de uma barata também. Só isso. Não me diga.
Eu também.
Mas se come, vai na fé, tá bom.
É, lagosta é um baratão gigante, por exemplo.
Eu já peguei uma barata, mas foi sem querer.
Ah, foi sem querer. Você tava brigado com ela.
Ela tava dentro de uma garrafa de Guaraviton, não sei se tem por aí.
Tem.
Todo mundo do Rio, né?
É. Sim, todo mundo do Rio.
Não, Guaraviton é do Guaravita? A fábrica do Guaravita é ali na... É no Gardena Azul, já passei por lá.
Eu morava perto de uma fábrica do Guaravita. Uhum.
É, no Rio tem. Logo perto de onde a minha mãe mora, de onde eu morava também, tem. Pô, o Gardena Azul
tem um monte.
A fábrica do Guaravita.
Várias fábricas de água com açúcar e corante.
Eu trabalhei numa fábrica, que não era do Guaravita.
Trabalhou numa fábrica de bebida...
De plástico,
De plástico, de copo, no caso, copinho.
Não, era de saco plástico.
Ah, de saco. Isso. Deixa eu ver, continuando aqui, ó. Alguém comprou um conjunto de caixas organizadoras de plásticos empilháveis. Plazútil, transparente. Alguém
pessoa
comprou.
Organizada.
Pessoa organizada. Alguém comprou Top Whey Protein 3W. Sabor. Não tem o nome. Sabor chocolate branco com morango. Caraca.
Marcelo aí.
Chocolate branco com morango. Max Titânio, 900 gramas. Outras opções aqui, ó. Leite, morango, brigadeiro, cookies and cream e chocolate branco com morango. Porra.
Cara, cookies and cream.
Próximo. Alguém comprou um mop giratório, duas águas, balde com 3 litros com cesto inox, flash limp, tá bom. Alguém comprou uma sombrinha guarda-chuva dobrável semi-automático masculina. Como assim masculina?
Tipo, que deve ser preto.
É preto, mas e daí? Entendeu?
Um homem em termos de roupa não é uma criatura tão feliz, né? Porque a gente só usa terno, a mulher pode usar 500 vestidos coloridos, aí chega na hora do guarda-chuva, a gente só pode usar o guarda-chuva preto ou no máximo azul marinho, a mulher pode usar todas as cores do arco-íris possível. E a gente fala, não, se eu usar alguma coisa que não seja preto ou submarino, eu tô viado.
Uma sombrinha é camuflada, porra, né?
O meu é verde, não sei se conta.
Eu uso guarda-chuva do exército, camuflado.
É, não sei, o meu conta como exército, então, porque o meu é verde, não sei.
Aí tu quer se esconder, tu bota o guarda-chuva na frente, assim, pronto, tô camuflado, meio da cidade.
Pô. Ninguém me viu. Continuando, alguém comprou uma bomba elétrica para galão de água, já foi semana passada. O que tá na lista de hoje? Continuando, alguém comprou um carregador, que assim, tá mal escrito, né? Porque assim, tinha que ser carregador de bateria, ou telefone, celular, USB-A. Tá escrito carregador de parede, parece que você comprou, sei lá, um guindaste, entendeu? Pra levar a parede. Mas não, é um carregador de parede, USB-C, de 20 watts, USB-A, enfim. Alguém comprou um isqueiro acendedor elétrico USB recarregável para a cozinha. Caraca, hein? Isso aqui
é... O que que hoje em dia não é USB ou recarregável? Não sei.
Eu ia falar vibradores, mas até os vibradores são USB carregáveis, então esquece. Não se fazem mais vibradores como antigamente. Enfim, triste. Continuando.
O controle remoto da minha TV, ele ou é solar, mas eu não pego o sol aqui dentro, ou ele é recarregável, porque tem entrada no USB também.
O do meu irmão é solar.
Eu quero um desses.
O do meu irmão é solar, mas também nunca pegou sol também onde é que ele fica, sei lá.
Nunca pegou sol, eu acho que eu A última vez que eu carreguei isso foi quando ela chegou aqui e nunca falhou esse controle.
Caraca, tem anos então.
É um Samsung?
É. Ela
deve fazer uma bruxaria que a gente não entende.
É, deve ter uma célula de plutônio dentro dele. Uhum. Ó, alguém comprou marcadores permanentes BIC, 12 cores sortidas. Alguém comprou um PlayStation 5, como eu falei, né? Porra, é, mais uma vez. Estamos no quarto PlayStation 5 em menos de dois meses.
É que a pessoa, cara, clicou no link e não foi no produto dela, né, que ela queria comprar. Assim, que ela só comprou.
Exatamente,
clicou também direto. Só depois de dois anos dessa merda no mercado, é que ela foi ficar com preço acessível agora, né?
É, agora tá valendo a pena.
E tudo se normalizou, não tá mais tendo aquela falta que tá, e o preço...
É que agora o Xbox... você acha. O Xbox Series S, que era o barato, agora tá o preço do PlayStation 5.
É, exatamente.
Então, compra o PlayStation logo.
Aí, e os caras estão querendo jogar fora, né? Porque vai entrar o novo, então tem que vender esse antigo aí. Continuando, alguém comprou um kit de 3 adaptadores de tomada Benjamin. Beleza. Alguém comprou creatina, molho hidratado, nosso amigo bombado, Marcelo Rossi. Alguém comprou Vegan Protein de chocolate. Tá bom. Alguém com 2 quilos, caramba. Alguém comprou um kit com 3 garrafas squeeze de galão de 2 litros. Motivacional. Caralho, por que monte? Ah, porque atrás tá, tem tipo assim, 7 horas, acorde bem, 9 horas, comece o seu dia, 11 horas, tome seu café, 1 hora, continue pra firme, entendeu? Tipo, garrafa motivacional.
A garrafa coach.
É uma garrafa coach, isso aí. Que
não vai adiantar muito pra mim, porque eu acordo meio-dia.
É, meio-dia, aqui tá dizendo...
Ah, mas é, a gente que tá... Eu que fico com trabalho, né? Eu tenho que entregar a tal coisa a tal dia, não preciso... Patrão, não tem patrão.
Mesmo quando eu tava trabalhando de casa, no momento estou desempregado, tecnicamente eu estou trabalhando de casa, eu acordava um pouco mais cedo pra trabalhar numa hora que tava todo mundo mais ou menos em tese trabalhando, nossa, mesmo que não seja um horário fixo. Mas, cara, se tu me deixar, se eu tiver desempregado, tu me deixar à toa, eu começo a reverter pro meu horário de morcego. Vou dormir 4 horas da manhã, 5 se me deixar, e acordo meio-dia. É assim que meu corpo funciona, cara. Esse é o problema.
Ó, se você acordasse meio-dia, essa garrafa falaria pra você, metade já foi.
É. E se o Pita tiver aqui pra gravar no dia, eu vou ter que acordar já gravando, basicamente, né? Porque é a hora.
O horário pra vocês aí é louco mesmo.
É.
Ah, continuando, só faltam duas coisas. Alguém comprou creatina pura, monoidratada, 500 grama, Dark Lab, mais alto grau de pureza. É. E alguém comprou uma mangueira de jardim de 20 metros. É isso aí. E acabou-se tudo.
Obrigado, pessoas que aproveitaram isso. E a Black Fraud.
A galera tá forte. No quarto PlayStation 5.
Uhum.
Bom, é isso.
E agora vamos pro interrogatório. Pro interrogatório do João.
Aí o João cai. Pum!
Cadê aquela lixinha de perguntas?
É, a lixinha tá demais, a lixinha é mole, eu sei de cabeça aqui, ó. Então, só uma coisa antes de começar aqui. Eu falei na semana passada que tinham dois ouvintes na fila, que era o cara do Zibo e um outro cara que fala sobre sabonete. Só que os dois são temáticos, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter esse assunto no dia. E o João, ele entrou como freestyle. Ele falou assim, eu faço qualquer coisa. Ele fez uma lista ali de 10 coisas que ele fazia. Eu falei assim, cara, na quinta eu parei e falei assim, esse cara vai ser freestyle, dane-se, entendeu?
Até o Zibo, eu já olhei no Mercado Livre enquanto puxava um Zibo, mas não rolou.
Pô, mas... eu joguei ele naquela feira de retro que teve em São Paulo agora. Tem que ir lá, 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos.
O videogame já saiu como retro, né, maluco? Já foi lançado no celular.
Mas ele rodava celular, na verdade.
Não, né? É que ele era um sistema operacional de celular dentro de um console.
É, era basicamente isso. E aí os jogos de celular rodavam nele.
É, o Resident Evil 4 de celular.
Isso, tinha uns jogos de corrida lá. E o que eu joguei foi um joguinho de corrida. Não lembro agora qual era. Tava rodando, o cara simplesmente soltou o controle e eu peguei.
Podia ser Need for Speed, podia ser o Ridge Racer de PS1, por algum motivo tinha.
Tinha cara de ser Need for Speed.
O Need for Speed Carbon que tem pra Zibo.
É, tem cara de ser ele, não lembro. Peguei no meio da corrida, assim, e joguei mais, tipo, 2 minutos. E o frame rate era horrível, a cor dele não era legal.
Não, tem um vídeo muito bom sobre o Zibo, de um americano, incrível.
Mas falando bem ou falando mal?
Não, falando o que é o Zibo, né?
Ah, então falando mal.
É uma coisa incrível. Não, tipo assim, ele tenta. Ele fala de como tá o Brasil. Tava o Brasil economicamente. O cara estudou, impressionante.
Sempre que a galera de fora fala de videogame e menciona o Brasil, eles falam que a gente realmente foi um grande polo de videogame, mesmo sem ter as marcas oficiais, que a gente criou muita coisa nossa por necessidade.
Maluco, vende Master System até hoje.
Vou mandar o link no grupo.
E por causa disso, a gente se manteve no mercado e é um dos maiores mercados de game
Sim.
do mundo, é o Brasil, né?
Sim. Galera aqui. Porra, bomba pet.
A BGS é uma das maiores convenções hoje em dia, porque também as outras acabaram. Então, por default. Parece que a CCXP também está sendo considerada, em termos de tamanho, até maior do que as Comic Con de San Diego e Nova York, né?
É, porque a CCXP ela não podia botar o nome de Comic Con, né? E aí botou Comic Con Experience. Só que ela já ficou maior do que uma delas, dessas grandes aí, da Europa, sei lá, se não me engano. Então...
A galera anda soltando o trailer na Comic Con do Brasil e os canais de YouTube americanos estão pegando pra... Olha lá o que saiu no Brasil! Olha o trailer do... sei lá, Fallout.
É, e agora vai ter o concorrente do BGS, né?
Ah, é?
Porque tinha o festival indie, né? O que era o Big.
Uhum.
Aí acho que a empresa do Omelete comprou o Big e falaram, ele não é mais indie. A gente vai fazer um acordo com a Gamescom e agora se chama Gamescom América Latina.
Olha aí.
É, vamos ver, né? Mas... Então, por que compraram o nome Big, então, né? Parece que só foi só pra matar.
É, isso que eu ia falar, só pra matar.
Ah, deve ter muito recurso que veio junto com essa compra pra ajudar eles, assim.
Não contrato sei. De local, espaço... aluguel de alguma coisa, contrato de tipo, algum cara exclusivo que viria, sei lá, alguma merda assim. Não ia comprar à toa, né? São tão burro assim.
É um omelete.
É, porra, os caras não estão de sacanagem também. Sacanagem seria a gente comprar alguma coisa. Se o God Moss fosse comprar alguma coisa, Paulo, você que é o host aqui, o que você compraria? Tá bom, esquece. Primeiro.
Alguma coisa grande.
É, isso que eu ia falar. Primeiro, supõe que a gente teria dinheiro pra comprar alguma coisa. Porque, né? Hoje não tá pagando as contas.
Com certeza não seria uma rede social.
Não, isso não. A gente podia comprar pra terminar com ela.
Comprar uma que tá falindo, né?
Nem o Elon Musk tá fazendo.
É, comprar o Twitter.
Comprou uma que comprar não estava falindo e decidiu falir ele mesmo.
O Google Plus.
Caraca. Eu tinha conta nessa merda, acho que usei, sei lá, um mês, não entendi direito, ninguém tava lá e esqueci. Aí um dia o Google falou, vamos suspender contas de todo mundo. Aí eu falei, deixa.
É igual o Blue Sky.
O Google é campeão. Eu
tenho conta no Blue Sky, só ninguém tá usando.
É.
Falando que querem sair do Twitter.
Eu ainda tenho a conta no X, mas no X, né? Twitter, X é o caralho.
Twitter, esquece X.
Se você, Elon Musk, você não consegue falar o nome da sua filha trans, você continua usando o nome antigo, seu filho de uma puta.
Eu vou usar
também vou chamar a porra do teu site de Twitter, seu filho de uma puta.
Não, cara, na TV, na Globo e tal, a galera fala Twitter, foda-se. É tipo assim, vamos ver agora o que aconteceu
no próprio no site Twitter. Esquizofrênico, você entra lá no meu celular, aparece notificação do X, aí tu entra. Mas tu entra em alguma outra, subir a página lá, tá lá, Twitter de novo, porque parece que o X é só superficial, tá só na primeira página.
Assim. É, a URL como Twitter ainda funciona.
Sim, cai lá. Eles tiveram que fazer uma modificação, tiveram que fazer um pedido especial na Apple, porque o nome de aplicativo tinha que ter pelo menos 5 letras. E aí, tipo, só o Twitter tem uma letra só como nome.
Isso, tipo, é engraçado mesmo. É muito engraçado, porque, tipo assim, porque o Elon Musk... há muito tempo atrás ele se achou um gênio de ter o X.com. Ele falou, um dia eu vou usar isso pra alguma coisa. Eu tenho que usar pra valer a pena.
A melhor coisa dessa situação é que ele estaria muito bem hoje em dia se ele não tivesse feito absolutamente nada.
Se ele tivesse continuado a carreira...
Se ele tivesse cruzado os braços e continuado quieto no canto dele, botando SpaceX e Tesla pra frente, ninguém ia falar nada.
Era jovem...
Precisa abrir a boca!
Ele era programador de jogos, pouca gente sabe disso.
Podia, né? Tá trabalhando aí na Bethesda, tá fazendo umas coisas com bug.
Não, ele trabalhou num Cadillac dinossauro de Sega CD.
Porra!
Que é um jogo FMV de
sim, sim.
Desenho.
Aí. Parabéns. Mas não foge não, meu irmão. A gente tem que fazer nosso negócio aí. Nossa entrevista. Cara, primeira pergunta, acho que a maioria das pessoas já sabe uma parte dela, que é o seu nome, e onde você mora e o que você faz da vida.
Então, eu acabei de me mudar pra cidade de Três Rios, que é no interior do Rio, perto de Petrópolis.
Porra, vou aí em fevereiro.
Uau.
Quase foi pra Petrópolis, né? Mas...
Quase foi pra Petrópolis. Que
xinga tanto que ele falou, é melhor não.
Eu sou nascido em Petrópolis, aí quando eu decidi comprar um apartamento, eu falei, eu compro em Petrópolis ou compro em outra cidade. Aí muitas pessoas falam, não compro em Petrópolis, alaga todo dia. Não, recentemente eu fui em Petrópolis, porque é o único lugar que eu achei um lugar pra consertar o meu Switch, que eu não posso contar essa história. Meu Switch morreu sozinho, do nada. Aí, tinha uma placa na rua que era em caso de enchente, não atravessa a rua. Não, ela só bom,
justo. Né? Os caras estão sendo precavidos, né? Por que resolver o problema? Melhor botar uma placa.
Qual a cidade que tá melhor ou pior hoje em dia? Teresópolis ou Petrópolis? Eu morei em Teresópolis, mas morei, tipo, um ano em 1990.
Pô, eu não sei, cara. Qual é que fica mais no alto?
Petrópolis, acho que é mais no alto.
Petrópolis, acho que é mais alto.
É, qual é a primeira? Porque eu nunca sei qual é a primeira.
Não sei, acho que...
Eu não sei qual é mais perto do Rio.
Mais perto, acho que é Petrópolis. É
quase que a mesma distância, um pouquinho.
Petrópolis, acho que é mais serra, né? Eu não sei.
Eu não sei.
O que eu sei dessa mudança é que foi uma péssima ideia mudar pra um lugar mais calor nessa época, né?
Pô, e Três Rios nem é assim tão quente.
Não.
Porque tem bastante floresta em volta e tal.
3 graus mais quente.
É. Mas realmente tem Três Rios aí ou é só zoeira?
Eu não contei, mas assim...
Que perto é porque assim, suponhamos que se existe tem três das rios.
Pedras, o Rio das Pedras.
É, Rio das Pedras não tem. Tem rio, mas Rio das Pedras tem rio.
Eu nunca vejo. É, tem aquele canal sujo lá.
É o rio, mas aí o pessoal foi usando virou canal. Agora se tinha pedra lá, não sei, mas que.
O nome cidade de Deus não tem Deus, né?
Petrópolis não chama Pedrópolis, né? Já que é a cidade de Dom Pedro.
É, e Teresópolis é Tereza por causa disso. Agora, por que não sei.
Eles erraram na hora de registrar Petrópolis, né?
Isso, foi o pai dele que escreveu errado.
Aliás, o meu nome é uma boa coisa, porque o meu nome ia ser William, só que minha mãe cometeu erro de deixar meu pai me registrar sozinho, então ele fez questão de botar o nome dele antes.
Ah, mas ele não tem nada a ver com o compositor de trilha sonora.
Eu acho que o meu nome ia ser Fábio. Não, Fábio não.
Porra, Fábio seria ótimo.
Era alguma outra coisa com F, não sei, meu nome seria
Fabrício,
aí meu pai decidiu, eu vou botar o meu nome, filho.
Só cara. Pra não esquecer, né? Botar o mesmo nome.
Tá bom. Ainda bota com o filho, né? Chega aqui pra preencher documento, mas ninguém considera o fato que você tem um filho no teu sobrenome. É uma merda.
Ah, não botou Júnior, ele botou filho.
Aqui a galera quer o teu primeiro nome e o nome de família. Só comer Paulo Roberto Antunes Filho. 4 nomes.
É o Antunes, vai no Antunes.
Aí eu boto Antunes Filho antes e Paulo Roberto depois, quando ele pede o nome de família. Ou seja, tudo errado. Nome latino é uma merda. Nome latino é grande. Aqui os nomes são dois: o nome do cara e o nome da família. Acabou.
Pior é tipo alemão, né? Que é só consoante. Não tem um vogal no nome.
Isso é um problema.
Trapestruda, cara! Uma merda assim.
Da Silva
no Brasil é isso. Da Silva.
É, cara, você esqueceu uma parte da pergunta, que é o que você faz na vida.
Complexo. Eu, quando eu tenho que preencher um...
Isso, o que você escreve lá no hotel, quando você chega?
Eu ultimamente falo editor.
É, eu também escrevo isso, mais fácil.
É, eu edito um podcast de fãs do God Mode, de anime.
Não, pera. Antes do negócio, eu perguntei, cara, olha só. São pessoas que são fãs do God Mode e resolveram fazer um podcast que não tem nada a ver com o God Mode, certo?
É porque eles se juntaram no grupo e falaram, eu queria fazer um podcast de anime, eu também. Aí eles fizeram um podcast.
Eles falaram assim, olha, a gente gosta do God Mode, mas aqueles velhos filha
isso,
da puta.
Isso, vamos fazer melhor.
Anime, nunca fala de anime porque eles não são muito ligados nessas coisas, então vamos fazer o nosso próprio Jogos e Prostitutas e animes.
Aí eles gostam, hein? Impressionante.
Agora, qual o nome do podcast? Só pra gente divulgar aqui.
É o Gacha Podcast.
Gacha Podcast. Eu já ouvi falar dessa porra. Alguém falou isso.
Acho que eles já mandaram. Eu já tem um áudio que eles mandaram pra vocês passar. Acho que uma vez vocês pediram áudios nos ouvintes.
Não, mas eu tô falando desse. Eu já vi esse nome, tipo, rolando no, ou no Facebook, ou no próprio Telegram.
Bota o link aí no chat do.
É, bota depois eu boto na Xuxa Notes. Não tem problema. Sem pressa.
É, o que mais? É, aí eu trabalho pra um canal. Uns streamers não nomeados aqui.
Não nomeados porque não pode ou porque você não falou ainda?
Não, porque deixa pra lá. Que aí eu posso falar sem ter medo. Não
posso falar mal?
Não, não vou falar mal, não adoro.
Se for uma das pessoas que você mencionou também, eu gosto muito.
O que mais? Ah, eu tenho uma das minhas principais fontes, que é o meu canal do YouTube, que eu posto vídeos aleatórios obscuros de videogame.
Aqui, ó. Qual o nome? Eu já tô procurando aqui.
Que é o New Gamer. New do Matrix Gamer. Que é um péssimo nome que eu escolhi quando eu tinha 18 anos e me assombra até hoje. Que algumas pessoas me chamam de Neil, porque é o Neil Gamer. Só que não, é só um nome. Ah, era legal em 2009.
Cara, tem vários. Deixa eu falar que tem vários Neil Gamers aqui, hein?
É o símbolo azul um branco.
Ah, tá.
O Videogame Archive.
Que Videogame Archive? Ah, porque tá em inglês.
É um... Sim, porque aí que tá o segredo. Porque, tipo assim, esse canal existe há mais de 10 anos. Nunca tinha dado certo.
Uhum.
Aí eu tipo assim, vou fazer um vídeo review de um jogo. Aí eu fazia o vídeo... Gravava o jogo inteiro pra ter o jogo, né, pra usar. Aí postava o vídeo do jogo sendo jogado sozinho, em silêncio. E o review. O review tinha... 50 views e o vídeo do jogo sendo jogado hoje em dia tem 1 milhão de views.
Olha aí.
O segredo é fazer conteúdo. Porque, tipo assim, as pessoas querem jogar, quer saber como é que passa do jogo. Aí sempre olha, vai no YouTube e procura um vídeo do jogo sendo jogado, né?
Uhum. Aí quando tô travado, eu faço muito isso. Então, travado em algum lugar.
E tem tipo, making off, né? Porque o canal começou a dar certo com um dia que eu postei um vídeo de como Mortal Kombat 3 foi feito.
Tô vendo aqui quantos milhões de visualizações tem.
17 milhões, sim.
É isso aí, 17 milhões.
Eu tinha acabado de sair daquela fábrica que eu contei, né?
Uhum.
Aí um dia eu fui buscar o meu segundo desemprego e postei esse vídeo como qualquer outro vídeo do canal. Aí eu voltei pra casa, tinha 200 mil views. Eu falei, ué. E o canal que tinha 3 mil inscritos tinha 20 mil inscritos. Eu falei, isso aí, agora é o meu trabalho, né?
Espero que você esteja conseguindo monetizar isso tudo.
Tudo não, né?
Não, a maioria, pelo menos. Os 10 primeiros.
Tudo não. Tipo, se você der um espirro que o YouTube não gosta, ele desmonetiza.
Não, mas isso, tipo assim, eu vejo que vocês têm muito medo, né, de música e tal, mas eu já sou treinado nisso, então...
Cara, a gente se a gente fosse fazer coisa no YouTube, todas as músicas já tem que ser...
Não,
essas então, coisas assim.
A parada da...
Música de videogame é muito...
Eu não sei se ainda tem aquela regra de que até tantos segundos de uma música você pode usar sem dar merda.
Não,
porque
não.
Ficou muito aleatório. Às vezes você assovia uma música e o porra do algoritmo já pega, assim.
Tipo, vocês não colocam música naquela telinha de abertura ali na Twitch. Pode botar, tipo, um Sonic, um Mega Man, não dá nada, porque música de videogames não pegam, porque...
Eu reservo botar música quando eu edito o MP3, que aí não vai...
Não vai dar merda. Mas a parada foi o seguinte, quando a gente começou a fazer os... Pelo menos quando eu comecei a editar com as coisas mais junto com o Pita e tal, a gente tinha o grupo aqui do God Mode, então a gente ficava conversando sobre o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer o vídeo. E aí todas as conversas eram assim, cara, se a gente colocar nesse momento essa música, vai ser tão mais maneiro do que a gente botar uma parada genérica e não colocar nada? Vamos colocar assim. Aí começou a cair várias vezes e a gente falou assim, cara, foda-se. A gente não vai ganhar dinheiro com isso.
É cair ou só desmonetizar, né? Porque tem
ele,
essa diferença.
Então, ele alguns foram desmonetizados e alguns ele simplesmente falou, esse vídeo não pode ir no ar porque vocês usaram música tal, ou você tira o trecho ou você muda o vídeo.
Esse canal que eu falei que eu edito as lives deles, às vezes fazem live de Guitar Hero. Aí eu tenho que ir lá e...
Aí fudeu.
Ver qual você fazer, né? Tem como. Porque o YouTube tem uma ferramenta de tirar o som. Aí fica a pessoa... Ela separa o áudio da pessoa da música. Aí fica a pessoa tocando um air guitar lá em silêncio, sabe?
É.
Guitar Hero é meio ruim de você... Não tem como escapar muito disso. Porque hoje em dia eu sei que tem jogos que tem opção de... Pra streaming você tira as músicas licenciadas do jogo.
Assim. Mas eles não são eles que editam, então eles não ligam. O editor resolve.
É.
O editor que se vira.
Mas a parada foi, cara, tão mais maneiro se a gente usar assim, fazer ia ser tão mais legal do que a gente não fazer, então vamos fazer e, cara, não vai dar nada mesmo, foda-se, deixa como tá.
Mas igual eu mandei no e-mail, tem que, tipo assim, pra esse pessoal eu faço os cortes, né, os famosos cortes.
Uhum.
E tem ali a arte de fazer o clickbait, só que, tipo, eles não gostam que seja muito um clickbait muito, né, agressivo. Tem que ser um clickbait na moralzinha. Aí, tipo, vocês, valeria a pena, tipo, separar uns textos das lives, assim, Paulo gritando e botar no YouTube com uma thumbnail.
Daria pra fazer. Mas, cara, os vídeos em si do God Mode, a gente decidia as paradas assim, sempre levando muito mais em consideração a zoeira do que a estratégia comercial. Entendeu? Então, por exemplo, não sei se as pessoas perceberam ou todo mundo sabe disso, mas, por exemplo, a gente sempre fazia umas piadas internas babacas que ninguém via. Então, por exemplo, nos vídeos do Pita, todos os vídeos tem uns easter eggs, tipo assim, quando volta uma cena, na miniatura, a foto do Pita, ele tipo assim, aquele quadro que estava atrás, ele tem uma parada diferente, ou então eu botava tipo um cara nu sentado do lado do Pita quando era na miniatura, então ninguém via.
Botava o Red se mexendo na TV.
Era na camiseta. Cara, isso foi muito assustador. E aí teve uma vez, que eu não lembro agora, A gente, o Chuvisco, quando se mudou pro Canadá, ele começou a abrir aquele monte de amigo. E aí ele falou assim, pô, simplesmente colocar aqui a parada do amigo não vai dar certo, né? Vamos colocar igual aquela brincadeira de, tipo, quem é esse Pokémon, entendeu? Aí a gente vai colocar só a silhueta do que ele vai abrir, né? E aí a pessoa que tenta descobrir. Né? E aí o que aconteceu? A gente colocou a primeira silhueta e, assim, era só pra explicar mesmo, entendeu? Botou a primeira silhueta, foi até do... Caraca, do Star Fox. Era aquela raposa do Star Fox. E aí veio um babaca, falou assim, ah, que negócio escroto, vocês fizeram uma miniatura que já dá o spoiler do negócio. Ah, assim não tem graça, então eu não vou ver, não sei o quê. Tipo assim, não vou ver. O filho da puta viu, teve o trabalho de entrar e comentar. E disse que eu não ia ver. Beleza. E aí o próximo, a gente começou a botar a silhueta do negão da piroca. Então, tipo assim, eu não entendi o que era. É, aí o outro era só uma piroca gigante, depois era o Red. Era o Red e uma barra gigante, assim, como se a piroca dele tivesse dado a volta e passado de novo, entendeu? Então, assim, nada era planejado, era pura zoeira, entendeu?
Não, o comentarista chato, eu vivo por comentarista chato, né?
Sim, imagino.
Tipo, esse canal que eu trabalho, tem um cara que tem uma voz de uma pessoa muito polêmica na internet e ele odeia profundamente que compare a voz dele com essa pessoa.
Uhum.
Então eu tive que botar um filtro nos comentários.
Ele tem a voz do Monark, deixa de ver, ele tem a voz do Monark, certo?
Eu não disse nada. Aí...
Não, eu nem sei quem é, eu tô chutando quem é.
Aí tem um filtro nos comentários que é a palavra Monark.
Uhum.
Se falarem que a palavra Monark bloqueia o comentário automaticamente. Mas... comentarista não tem jeito, porque a pessoa que tá no YouTube, igual o meu canal, que é só vídeo sem contexto, né? Sem opinião política. Então, de vez em quando, eu vejo os comentaristas sempre comentam que eu faço, pô, cara, pega leve, senão eu vou ter que te banir. Não seja um gamer.
Não seja um
seja menos machista.
É muito bom que o vídeo que eu tô vendo aqui no canal do Godmode, o vídeo com mais visualizações é aquele que o Peter faz o review de Sábio de Luz. Aí o segundo é a minha resposta e a dele sobre as perguntas do Sábio de Luz. E o terceiro é um vídeo de 10 segundos do Ricardo Juarez falando Godmode Podcast na voz do Kratos.
Ah, não. O que fez o meu canal ser monetizado era um desenho, o desenho do Donkey Kong, sabe? Que não era monetizado, mas ele dava muito view porque as crianças clicavam no vídeo.
Olha. Acontece essas coisas loucas.
No nosso não adianta. É o Sábio de Luz mesmo do Peter, que todo mundo quer ver com ele Sábio de Luz.
E é ridículo, porque assim, esse vídeo do Sábio de Luz a gente demorou, sei lá, uma hora e meia pra filmar e 3 horas pra editar. E aí, em comparação, a BGS 2015, cara, a gente levou Blackmagic, a gente levou captura de... A gente levou microfone portátil, a gente levou tripé... Não, a gente não levou, não. Ele levou uma porrada de coisa, aí foi até São Paulo, fez um negócio, correção de cor, filtro de áudio, a porra toda. Tem 1000 visualizações.
Igual eu falei, né? Os vídeos que eu tentava fazer uma coisa interessante não dava view. Aí o gameplay puro dava muito mais view. Então, essa virou a minha carreira.
Isso aí, vou trabalhar pro algoritmo.
Mas se vocês quiserem tentar fazer cortes polêmicos, eu posso ajudar vocês.
Tá bom, hein? Depois a gente vê isso aí, porque coisa polêmica. Se bem que a gente tá fugindo de polêmica, né?
Não, uma polêmica, né? Falar mal de videogame e deixar os malucos reclamarem no...
Brigar lá no...
Não, porque, tipo assim, eu faço esses cortes, né? Aí eu, tipo, coloco no título a polêmica. Tipo, uma pessoa falou bem de Starfield e uma pessoa falou mal de Starfield. Aí a thumbnail é, Starfield é incrível ou horrível? Aí a pessoa só vai nos comentários e só responde o que tá na thumbnail e sai. Não, nem assiste o vídeo.
Tá bom, eu vi um vídeo que o cara lança vários vídeos dizendo assim, o estilo de game design de empresa tal está outdated, né? E nesse caso foi da Bethesda e falando do Starfield. Então, o cara falou assim, olha, eu gosto muito dos jogos da Bethesda, tem aqueles climões que eu adoro os caras. Mas vamos ser sinceros, aí o cara descasca e é bem humorado pra caralho o vídeo, eu ri pra caralho em vários momentos, assim, tipo, can you say fast travel, explicando todas as merdas de Starfield, de um planeta pro outro, tem não sei quantas telas de fast travel, e se você dá um upgrade na sua nave pra ter uma engine melhor, você pode pular uma cutscene, um fast travel, olha que legal.
Eu vi esse vídeo que me mandou.
Tem vários desse problema. Cara, eu adoro Starfield, eu joguei 180 horas dele, o problema é que não força aquela barra de que é um mundo interminável, que vai ter sempre uma... não vem com essa, porque depois de um certo ponto, você tá sempre resgatando o mesmo filho da puta que está perdido na mesma caralha de caverna em qualquer lua, planeta que tu pôs.
Eu confesso, entendeu? Que eu achei chato, eu só zerei, eu fui direto na principal, que eu falei, ou eu faço o principal ou eu não vou terminar. É. Eu acho inacreditável o Rafael ficar fazendo a coisa mais chata do jogo, que é ficar planando, pegando bolinha voadora. Eu falei, não é possível.
É o que eu falei, cara, porque...
Depois esse vai ser o corte polêmico, vamos lá.
Eu tenho 180 horas desse jogo, mas eu devo confessar que muitas dessas 80 horas foram andando sem fazer nada, ou então apreciando a paisagem. Então muitas horas foram gastas assim, porque fazendo coisa de verdade não leva tanto tempo assim, né? Pô, assim, eu gosto de Starfield, só que o problema é que eu preferia que fosse...
Eu terminei, então planetas, não odiei tanto, né?
Eu preferia que fosse 10 planetas cheios de coisa pra tu fazer, ao invés de 1000, onde não tem porra nenhuma, né, caralho? É só isso, né? E também porque Starfield, ele saiu num ano em que ele não era a única estrela. Olha a quantidade de jogo que saiu. E ainda tem essa, Cyberpunk, que tinha saído anos atrás, ainda trouxe um DLC que ressuscitou a porra do jogo.
Que então, ganhou prêmio no Game Awards.
Tu joga Cyberpunk de novo, tu vai ser assim, realmente Cyberpunk é 10 mil vezes melhor do que qualquer coisa.
Mas teve uma polêmica que Starfield não concorreu a muita coisa no Game Awards, mas não merecia muito também, né?
Pois é. Talvez
em RPG, onde ele concorreu, que a história é interessante e tal.
Gosto muito de Starfield, mas eu não vou defender cegamente a Bethesda. Está assim, uma engine já tá velha, tem que mudar, tem que fazer melhor, tem que se atualizar.
Porque a minha coisa favorita em jogo da Bethesda é explorar o mundo e esbarrar em coisas aleatórias. Esse jogo não tem, né? Porque
pois é, o cara...
É aleatório de verdade, né? Quando eu falo aleatório, não. Alguém botou uma coisinha ali pra eu achar, sabe?
O seu looping de gameplay no Skyrim, por exemplo, o cara mencionando isso, é você, tipo, eu tenho que fazer a missão que pode ser uma missão até besta, lá do outro lado do mapa. Maluco, até eu chegar lá andando, eu já deparei com tanto inimigo, dragão, caverna que eu não vou resistir, vou acabar explorando. Ou seja, se eu fui lá na puta que pariu pra fazer uma coisa, no meio do caminho eu fiz 50. E foi um dia divertido só fazendo isso. Starfield não, Starfield, cara, teve um momento lá que eu tava em Marte, vou dar um pequeno spoiler de uma missão, mas a essa altura...
Eu tinha um bastão perto da sua bunda em Marte, Paulo?
Não, não tinha bastão. Que a mulher falou assim, não, a gente tem que achar uma pedra preciosa, uma coisa preciosa numa caverna que é chamado de o Coração de Marte. O nome da... Tipo, era uma joia legendária, uma coisa legendária, assim, que você tinha que achar.
Legendária.
Assim, e fica dentro de uma caverna que ninguém se aventura, que é muito difícil. Aí eu olhei assim, porra, maneiro, será que eles vão me dar uma maneira de entrar num Underdark de Marte? Vai ser que nem no Skyrim, que eu comecei a explorar e cheguei numa parte subterrânea gigantesca, tinha mil coisas pra fazer. Não, é uma caverna que você entra, não tem porra nenhuma lá dentro, tirando parede de pedra, tu pega a pedrinha desse tamanho no chão e o Coração de Marte, bota no bolso e volta o caminho que você fez. Acabou! Aí eu olhei assim, vai ser isso, filha da puta? Fudeu, então, né? Vamos lá.
Mas tu queria o quê? Uma civilização extraterrestre?
Eu queria que alguma coisa, nem que se fosse um bicho lá pra me comer o meu cabo.
Alguma coisa?
Pedra, mas nada.
Alguma coisa é melhor do que nada. É verdade, alguma coisa é melhor do que nada.
A única coisa que eu tive que fazer é andar. Que é pra caralho. Porque eu não posso pegar minha nave e pousar mais perto, né? A nave só funciona em órbita. E eles não me deram a porra de um roverzinho sequer pra dar um
mínimo de falta mais. Ele seria 30% melhor se tivesse uma moto, uma bicicleta.
Um rover que nem o do Mass Effect, por exemplo, né? Joga a porra do rover de órbita lá embaixo, ele quebra que nem um Opala no chão, assim, pá! Ele cai, assim, duro, assim. Aí você vai e continua andando com ele.
Ou levantar a tua nave e andar com ela a 10 centímetros do chão, pronto.
Tem um veículo terrestre que você deixa dentro da nave.
Mas isso é problema de engine, né? Tipo, aquela história lendária do DLC de Fallout, que eles queriam fazer um trem, mas a engine não suportava veículos. Aí eles botaram um capacete no teu personagem, que era o trem. Aí o trem andava...
Pois é, cara. É foda. Realmente, não tem um veículo que você pegue, tirando a sua nave, né, que foi feito pra isso, não tem veículo que você pegue que não role uma cutscene, porque o veículo mesmo não serve pra porra nenhuma, tá ali de enfeite, né?
É só no espaço.
Pois é. Ainda assim, 180 horas. Foi.
Porra, tá bom, isso aí. Pô, se divertiu, tá bom. Tá pago.
É aquela coisa também, né? As pessoas brigam muito por causa de videogame na internet, mas não pensam que é a opinião da pessoa, é a opinião da pessoa, o pessoal. Não importa.
Cara, joga Starfield com uma coisa, tipo, o jogo é divertido, mas não é infinito. Pronto. É isso. Não é infinito.
Mas o plano deles era ser infinito, né?
Falhou miseravelmente.
Mas a ideia da Liga Infinita é faça essa a mesma coisa 10 vezes.
É, pois é. Em loop, porque tem o New Game Plus também, que é outra mecânica. Vou continuar, vou, Thiago.
Ah, eu estou com as perguntas aqui. Eu tô achando que ia se virar, se safar assim fácil. Então, a próxima pergunta é o seu jogo favorito.
Eu não consigo pensar essa coisa de jogo favorito, porque depende muito da época. Tipo, quando eu era adolescente, era o quê? GTA, San Andreas.
Então, uma regra que eu fiz é a seguinte. É, não sei se vocês são PC... Eu não sou PC Gamer mais, mas tipo assim, o que eu fazia? É, eu também. Muito mais exatamente. Hoje em dia não, mas a minha regra foi qual era o jogo que eu instalava logo depois que eu formatava o computador, entendeu? Ou qual o jogo que eu pegava, tipo, sempre daquele console, exemplo.
Ou assim, qual o jogo que tem a maior concentração de coisas que você gosta no pacote? No meu caso, foi a trilogia do Mass Effect, que até hoje, realmente, é a melhor coisa que eu já joguei na minha vida. Mas tem outros jogos que também fazem o que eles fazem, que vieram que são muito bons. Então, aquele que tu bota no topo é aquele que te lugarzinho no seu coração especial para todo sempre agora.
Eu tenho dificuldade de rejogar jogos, porque eu sempre quero jogar o próximo. E como eu acho que eu jogo poucas horas por dia, que tipo, o meu trabalho acaba sendo jogar jogo ruim, porque tem esse detalhe no meu canal que eu não falei, que eu jogo jogo ruim que tem pouco vídeo sobre ele.
O Rafael sofre por nós, né?
O Rafael.
Nem tão ruim igual o Rafael também, porque esses jogos muito velhos são muito difíceis. Tipo, o último que eu botei no meu canal foi aquele Wanted, do filme Procurado, vocês sabem?
Eu não joguei, mas eu
consegui o jogo e fiz um vídeo. Aí, mas acho que favorito, tipo, igual eu falei, de gosto de explorar mundinhos, tipo, no Fallout, eu acho que atualmente eu digo que o Red Dead, o Red Dead Redemption 2, eu achei impressionante na época que ele saiu. E também tem aquela coisinha de eu gostar de jogo da Rockstar, né?
Eu ainda estou com dor de cotovelo, porque eu tenho o Red Dead no meu Xbox, só que eu me recuso a jogar enquanto estiver rodando a 30 ainda. Vai, Rockstar, solta a porra do patch logo, solta pra eu jogar essa merda. Tem um jogo inteiro pra jogar.
Eu confesso que eu tava, quando lançou o PlayStation 5, tinha opção 60 FPS a 1440p ou 30 FPS a 1440p ou 4K a 60, a 30. Aí eu escolhi o 60. Agora, que é gráfico horrível a 60, a 720p ou um gráfico bom a 30. Aí eu tô começando a voltar pro 30 agora. Sei que vocês odeiam, mas tipo, o Homem-Aranha, eu tinha a comparação que eu assisto muito Digital Foundry, né? Esse tipo de maníaco. Aí tipo assim, mostra em 60 FPS, duas pessoas andando na rua, e 30 FPS, a rua lotada.
É questão de costume também.
Se
eu não olhar o 60...
Tá tranquilo.
Não, e a minha TV, igual a que vocês têm, a LG, que ela faz 40, né? Então já é melhor do que 30.
Mas tu jogou esse último, Homem-Aranha?
A minha consegue forçar uma barra. Consegue forçar uma barra porque é 120, então tem não rodaria aquele Plague Tale lá, o novo, né? O segundo.
Ele é 40 porque é a TV 120, exato.
Pois é, a TV 120, então ele consegue forçar os 40.
É porque o frame rate bom, ele tem que ser um múltiplo do máximo da TV, né? Tipo, se a TV é 60, ou é 30 ou é 20 o múltiplo, né? Se ela é 120, ela faz 40. Isso é. E além do Red Dead, eu acho que favorito mesmo, ultimamente, eu falaria que é o Mario Odyssey. Adoro aquele jogo.
É muito bom.
Tô jogando o Wonder e tô um pouco decepcionado porque as pessoas falaram que era o melhor jogo do Mario já feito e tal.
É o melhor, é muito divertido.
É legal.
Criativo. Todo jogo do Mario que sai, as pessoas costumam falar que é o melhor já feito.
Mas Odyssey, ele é criativo e tal, mano. Melhor, acho que não.
Tem uma mágica em volta dele que eu não sei, né, cara? Mas eu queria jogar esse Wonders porque eu gosto muito dos jogos 2D do Mario, assim, então eu queria.
Então, o meu Switch, eu tinha jogado Zelda, o último Zelda, e deixei ele aqui uns 2 meses que não jogava nada. Aí um dia eu olhei pra ele e tava com a tela ligada dentro do dock. Eu só jogo ele no dock. Aí eu tirei e tava no logo do Switch. Meu Switch, ele bricou. Meu Switch, que não é desbloqueado, ele bricou sem fazer nada.
Olha aí.
Aí eu fui, levei pra alguém ver se conseguia arrumar. E o cara falou, esse brick aqui, só se apagar o sistema operacional, aí teria que mandar pra Nintendo, porque não tem o que fazer. Né?
Parabéns, você conseguiu estragar o console da Nintendo, que as pessoas
não
pode tacar no
Switch. Ele morreu sozinho, sem fazer nada. E como tem o DRM dele lá, que é um código único do console, se o cara, tipo assim, fizer qualquer coisa ali pra consertar, perde isso e o teu videogame já era. Aí qual foi a opção que o cara me deu? Desbloquear, que aí ele não importa esse código mais. Aí eu, sem querer, entrei na pirataria do Switch.
Tu só não conseguiu jogar online.
Mas nunca joguei, né?
Então tá tudo certo.
Mas agora eu posso jogar o
Switch. Teu Switch agora funciona que nem o Adam Jensen lá do Ex Machina, né? I never want this. Eu nunca quis ser essa coisa, essa máquina de matar.
Não, vou jogar um jogo. Que eu sempre falei assim, eu compro um jogo, termino ele e pego o próximo. Agora meu Switch tem 30 jogos instalados, joguei 15 minutos cada um. Jogos que eu nunca compraria, porque eu acho que a Nintendo tem esse problema de fazer jogo caro demais pelo que ele é.
Um dos meus jogos favoritos de toda a vida é um jogo que está no Switch, eu não tenho mais Switch, que é o Mario Kart 8. Eu adoro Mario Kart 8, não. Só que eu só jogava Mario Kart 8, por isso que eu não tenho mais
Switch. E a magia da pirataria é que, tipo assim, agora tem a eShop Rússia, né, que eu tô chamando aqui, que é eShop de graça. Uhum. É tipo assim, é uma lista de jogos que é só clicar e fala, quer todos os DLCs?
Sim.
Me dá todos os DLCs.
Puta que pariu.
E a aquele gente samba ainda... de
amigo novo, 30 DLCs, me dá aí.
Caraca, tô... só pra contrariar samba de amigo, né?
Daqui a pouco bate a SWAT da Nintendo na tua casa.
Sim, pra ter o Red na tua casa aí, não tem jeito. Então, próxima pergunta é filme ou série favorita?
Também, né?
Oh, o Paulo
é agora, né? Quando era criança, qual era o meu filme favorito? Space Jam, sabe? E hoje em dia... Na verdade...
Godzilla de 98! Nossa!
Eu tenho um grupo do Telegram que a gente assiste filmes toda sexta e sábado à noite.
Uhum.
E um dos meus filmes... Eu descobri um dos meus filmes favoritos lá, que é um filme chamado It's a Mad, Mad, Mad World, que é um filme dos anos 60. Não, que é um filme completamente maluco. Tipo assim, tem uma cena que eles passam com um avião no outdoor, efeito prático. Alguém dirigiu um avião pelo outdoor. Aí nessa mesma cena do avião, eles vão pousar o avião e chamam os bombeiros, né?
Uhum.
E os bombeiros que chegam são literalmente os três patetas.
Caraca.
Um camel. Esse filme é cheio de camel, mas como é camel de atores americanos dos anos 60, não peguei a maioria. Mas esse filme é uma loucura. Recomendo demais.
Nunca ouvi falar. Mas botei na lista aqui. Certo, agora o próximo é como você conheceu o Godmode e por que caralhos ainda escuta, sabendo o que é.
Era na época que vocês estavam falando de Skyrim ainda, então é 2011.
Caraca,
né?
Skyrim é velho.
Lá por 2011, eu entrava num fórum de videogame, que hoje em dia não se entra mais, porque só ficaram os neonazistas, né, obviamente, no fórum.
Desvio videogame acontece com o tempo.
É, literalmente,
a gente,
né?
A gente ainda tá sobrevivendo bastante.
É
porque quando real, aparece...
Na vida real, quando você abandona um prédio, começa a entrar sem teto. Pra tomar conta.
Não, eles sempre estiveram lá. É a galera de lá, o retro gamer.
No mundo virtual, quando você abandona um lugar, começa a entrar neonazista.
Não, eles já estavam lá.
É que a galera não sabe. É que a galera não sabe, mas de vez em quando aparece algum ouvinte falando alguma parada de política ou reclamando. Ah. E o Paulo simplesmente solenemente manda tomar no cu. Apaga e continua a vida.
Todo mundo tá escutando o Godmode nesse momento. Se você usa o termo woke como crítica para qualquer produto da cultura pop, você é um merda de pessoa que precisa aprender muito nessa vida de reclamar de qualquer coisa, tá, querido? Isso aí, ponto.
Agora eu posso revelar que eu sou a pessoa que cancelou, que mandou um e-mail cancelando o Godmode uma vez.
Olha aí.
Que foi com a... Não sei se vocês lembram o e-mail falando de cuidado com o termo transfóbico.
Cara, hoje em dia, nossa. A gente foi adolescente do Rio de Janeiro nos anos 90. Pra você desprogramar a quantidade de merda que foi enfiada na nossa cabeça, que era considerado normal e assim que um homem
acho
tem
que... acho que eu lembro, sim. Você lembra, sim.
Nossa, é uma merda desprogramar tudo aquilo que foi enfiado por pais, amigos, escola, filme, série, vida em geral. Só te ensinou coisa errada.
Se é o que eu tô lembrando, a gente concordou contigo na época.
Claro. Não, só tô aqui escutando até hoje, né? Na época da separação política, vocês ficaram do lado certo, não tô aqui até hoje. Aí, nesse fórum...
Mas a gente perdeu uma galera aí, a gente perdeu uns ouvintes aí, porque chegou uns e-mails nessa época aí o Paulo fez esse procedimento padrão.
Então, eu vejo que as pessoas, elas confundem muito o podcast ele ser extrovertido, né?
Uhum.
Com ser... pode falar qualquer coisa então, sabe?
Já, a gente percebe de vez em quando que a galera confunde um pouco.
Eu gosto muito do MDM, né?
Uhum.
E eles tiveram uma época também que eles tiveram que, tipo assim, fechar os comentários, acabar com tudo, porque a galera achava que era porque a zoeira, então a zoeira.
A gente, infelizmente, de não ter um número grande de ouvintes, porque a gente estaria ganhando mais dinheiro, mas felizmente também, por causa do número pequeno, a gente não tem um exército de trolls, que nem muita gente deve ter, né, cara? Toda galera com público grande aí tem sua parcelinha de trolls que podem encher o saco, que a gente não tem isso, felizmente.
Eu tenho medo de fazer...
trabalho de filtro. Talvez.
Eu tenho medo de fazer um Discord do meu canal do YouTube por isso. Porque, tipo assim, tem muita gente que é aleatória, que o canal não expressa nenhuma opinião, né? Eu não quero. Eu já vi o que as pessoas falam nos comentários. Uhum. Não quero saber o que, né, pessoalmente.
É, que cara, visto o tamanho do teu canal e o conteúdo dele, que é, como você falou, não tem uma pessoa ali falando, continua do jeito que tá, melhor.
Mas aí eu não ganho dinheiro, o meu Patreon tem 4 dólares.
Pô, mas o Discord, você queria monetizar ele como, pelo Discord?
Não, mas tipo, sabe, tem uma comunidade que conversa com as pessoas e fala, gente, preciso pagar as contas aqui, sabe?
Ah, tá, tipo assim, fazer um...
No, close... O vídeo sai primeiro no Discord pra quem paga.
Um close fans, sei lá, alguma coisa assim.
São OnlyFans do canal.
Não, eu ia falar, eu não queria falar OnlyFans, por isso que eu falei Close Plans, mas enfim, entendi. É, dá certo, cara. Eu já ajudei umas pessoas na durante a pandemia, que uns caras que eu conhecia, que eles começaram a criar conteúdo dessa forma e tal, mas...
É porque, tipo assim, quando a renda do canal cai um pouquinho, eu falo, nossa, preciso arrumar outra fonte. Aí ela sobe um pouquinho, relaxa.
É, acontece. Cara, e a última pergunta é seu episódio favorito.
Complexo. Que...
É, sempre.
Que ele está funcionando.
A coisa mais marcante que me assombra até hoje é a história da operação do Rafael.
Todos nós.
Ficou comigo.
Todos nós. É. Imagino ele, né? Mas se a gente está marcado assim, imagina ele. Mas foi, cara.
A história do Rafael faz a gente querer ser bem hidratado. Pra
não. Sim, beber água. Agora eu bebo 5 litros por dia. Mas o interessante é que não sei se todo mundo sabe disso, mas o Rafael não contou pra gente. Ele contou pra gente no ar.
É, entendeu? Mais engraçado ainda.
Ele falou assim, não... E assim, durante o período que tava acontecendo, ele só falava, galera, não vai rolar de eu gravar, tô com os problemas aqui e tal. A gente perguntava, cara, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Ele, não, tá tranquilo e tal, só não posso gravar. Sempre que vem, a gente vê e tal. Acho que ele gravou algumas vezes, tipo, um pouco mal. E aí, no dia que ele tava, tipo assim, beleza, tô, sei lá, curado. Tô bem pra falar, não vou ter, tipo, uma... Porque assim, existia uma preocupação a princípio só dele e depois nossa, quando ele começou, que ele explicou o que aconteceu, de isso ter uma complicação um pouco mais grave. E aí ele entendeu que, tipo assim, tá bom, beleza, nesse ponto aqui eu tô 100% não, mas tipo assim, eu já consigo contar e rir disso, entendeu? E aí ele falou e a gente não sabia de nada, entendeu? E foi o mais bizarro. Bom, né? Foi maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso assim, se você pensar desse lado depois, mais cômico, né? Você pensar do lado
depois
mais cômico.
Depois que já aconteceu,
E assim, é legal que, tipo assim, o começa numa coisa que há 5 minutos todo mundo tá falando assim, beleza, beleza, vamos rir e tal, do acontecido. O Peter até falou assim, caralho, não sei se eu posso rir e tal. E a gente pensou, cara, beleza, 5 minutos de história. Então, tipo, você vai avançando 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e a parada só vai piorando. Muito bom. Quer dizer, foi bom, né? Enfim,
é equivalente àquela história que contam do primeiro Alien, que não contaram pra ninguém que ia sair o Alien da barriga do ator.
Não ia.
Ter reação real.
Exatamente, ninguém contou pra ninguém. Foi meio que isso. Foi literalmente um Alien saindo do rabo.
O cara de pânico daquela atriz é muito genuíno, entendeu?
De todo mundo, né? Não sei se ela sabia, um negócio assim. Ou ninguém sabia.
Ainda pôr sangue falso na cara dela, foi uma merda.
Foi maravilhoso.
É saudade das lives de vocês assistindo filmes bizarros.
Cara, a gente conversou de voltar, mas isso era uma coisa do Pito e tal. Acabou não indo muito pra frente. Mas, cara, de tempos em tempos a gente retorna pra essas ideias e vai ver as capas, cara. Porque é igual os vídeos, né? Os vídeos a gente prezava pela zoeira. E as capas são muito boas, que a capa, a gente tinha um double feature que era dois filmes ao mesmo tempo. Um atrás do outro, né? E aí tem um vídeo que eu fiz a capa que era Colheita Maldita e Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E aí sempre tem assim, se você é ouvinte e quer começar a ver alguma coisa do God Mode Underground, começa a ver as capas as miniaturas todas do God Mode, todas, sem exceção, tem uma coisa escrota escondida. Por exemplo, nessa, eu vou botar lá na live agora, é um cavalo e uma foice assim sendo segurada, só que não tem a cabeça, só que o cavalo tem tipo 1,5 metros de piroca.
O slip...
No Hellraiser, por exemplo, na camisa tem uma cara do Red, assim, meio desenhada. No Lobisomem Americano, lá em cima tem uma piroca também saindo do cara da estátua. Sempre tem! E ninguém percebe.
A gente consegue botar mais piroca no God Mode do que a CD Prod coloca em Night City, né?
Mas... Exatamente. E aí a gente pensou em voltar, mas não rolou.
É igual esse grupo que eu participo, a gente tem dois filmes na semana. aí a gente faz uma montagem com os dois filmes. Uhum. Essa semana é um filme, o True Lies, e um filme, sei lá, Quando o Mal Liga, não sei.
Uhum.
Aí a imagem é o Schwarzenegger atendendo o telefone.
Muito bom.
Eu fico vendo muito canal de react, né? Só que quem faz react normalmente é uma galera jovenzinha, então a galera que...
Mais exagerada,
muito,
né?
Não acompanhava muito filme, então tá vendo muita coisa hoje em dia. Por exemplo, tem gente que nunca viu Matrix e tá vendo Matrix hoje fazendo react de Matrix. Cara, a gente já viu tudo de cultura pop que é relevante possível. Não tem como a gente reagir 100% a uma coisa nova. Então a gente realmente tem que começar a catar coisa que a gente nunca viu, que provavelmente vai ser muito underground.
É a coisa de geração, né? Tipo, o canal que eu trabalho, o pessoal já tem 40 e poucos anos. Então o react deles é uau, impressionante, que legal isso aí. Sabe? Não é a pessoa gritando.
É, meu Deus! É meio exagerado mesmo.
Tem uns que fazem bem exagerado. É engraçado até ver a geração das pessoas.
Mas é o react do Godmode.
Mas a gente tem um react do Godmode. Se chama Reações. E a miniatura é o... Caraca, esqueci. Que descobriu a teoria da relatividade. Não, da física, esqueci o nome.
O Einstein?
Não, Einstein não. Da relatividade foi o Einstein. Da física. A gente criou a física. Da porra da maçã que cai, caralho.
Ah, tá. O Newton.
Newton, exatamente. Newton. E aí é Godmode React. E aí era o Newton e uma maçã, assim, no fone de ouvido.
A gente realmente tem que fazer mais disso, assim. Mas realmente tem que catar as coisas que a gente nunca viu e ter realmente uma reação de primeira, assim.
A gente reagia a trailer.
Eu já fiz um react de trailer, mas eu fiquei com a cara tão de taxa, assim.
O Paulo ficou parado.
Era de Mass Effect Andromeda, não era? Foda-se.
Era. A gente pensou assim, o Paulo vai começar a gritar, mas não.
O que eu faço pra esperar o pessoal?
É porque era muito cedo, era de manhã, eu... Né? Tá quase.
O que eu faço pra esse pessoal que eu trabalho? Tipo assim, eles estão no vídeo, na live deles, eles assistem na hora, reagem, analisam, sabe? Não é nem gritar. É falar o que acharam, né, ali na hora, aí vira um clipe pro YouTube.
Uhum.
E as pessoas buscam e dá certo, sabe? Então acho que é uma boa ideia. Funciona, né? É um conteúdo criado a partir de um outro conteúdo.
Cara, é muito bom. Eu tô vendo aqui. A gente reagiu ao Mass Effect. O Paulo, na verdade, né? O Paulo reagiu ao Mass Effect, o Hobbs & Shaw e o Sonic. E aí, logo o próximo é o... A gente tinha um quadro chamado Plantão Godmode. E aí, Plantão... A miniatura é uma planta gigante.
O problema de react de trailer é que nem sempre dá pra monetizar o trailer, né? Esse ano.
Não, esse cara é monetizado.
Foda esse nosso humor, né? A gente não só foi adolescente nos 90, mas a gente ainda carrega o espírito Cacete Planeta dentro da gente.
Porra, achei o CD do Noite Animal aqui em casa hoje.
Porra, boa.
Só que assim,
cara,
né?
Cacete Planeta é uma coisa que eu não consigo mais ver. Assim, isso mereceu muito.
Noite Animal é
muito massa.
E assim, o que que eu fiz? Eu tentei achar, porque o meu computador não tem drive de CD mais. Aí eu tentei achar um leitor. Eu tinha um leitor de HD externo. HD não, de CD externo, não achei.
Ah, é esse problema. Não tem leitor de nada.
Aí fui ver online. É que eu tenho uma curiosidade, fui ver online. Cara, 5 minutos, assim, tu já não pode mais botar pra ver hoje em dia, assim. Você vai ser cancelado.
Com amigos que se eles animavam de fazer um remaster do Noite Animal.
Aham.
Uhum. Que é um jogo muito simples.
É, bem simples.
Os gráficos do jogo, dentro do disco, estão tipo em PNG, sabe?
Aham, uhum, tá tudo lá.
Então vai ser muito fácil. Pegar uma engine de Adventure.
É, muito bom.
Aí botava o Mugen pra fazer o jogo de luta, né?
É muito bom, porque, tipo, começa com o Busunda. Tipo assim, a parada... Ele começa com a entrada igualzinho Star Wars, escrevendo no espaço, assim. E aí aparece um cara pegando um ônibus, tipo um ônibus, Caxias Freguesia, na Lua. Aí ele entra no ônibus, e aí quando ele entra no ônibus, ele tá com a banana enfiada no ouvido.
Sabe que o ponto final do Caxias Freguesia é na Lua.
É na Lua, exatamente. É na Lua.
Cidade que ele chega lá bem rápido.
Ele chega antes do ônibus espacial, por isso o nome. Aí ele tá com a banana enfiada no ouvido. Aí ele fala assim, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar estuprando, mas tô aqui pedindo ajuda de vocês. Aí o cara, amigo, por que que você tá com a banana enfiada no ouvido? Ele, fala mais alto, meu amigo, é que eu tô com a banana enfiada no ouvido.
Não é tipo o Spock que fala isso? Que tem uns personagens.
É o Spock, exatamente. E aí, alguém, tipo assim, aí alguém aperta um microfone, não, alguém aperta um controle remoto, aí você vê que você tá assistindo uma televisão, o cara só trocou de canal, entendeu? E aí tem uns sketches curtinhos, assim, do cara, sei lá, aí aparece o Bussunda numa festa, entrevistando as pessoas. E aí ele chega, assim, tipo assim, tá o cara, fala assim, ah, a festa aqui tá muito boa, o Mudinho já pegou uma gostosa, vamos fazer uma entrevista agora com ele. Aí ele chega perto do Mudinho, e entendeu? Não fala nada. E aí a mulher, assim, e você, tem alguma coisa pra falar? Ela, também não fala nada. Ele, ah, é uma mulher de família, não gosta de ficar falando com a boca cheia. E continua e começa. É muito ruim, cara. Muito errado.
Mas de jogo brasileiro, anunciaram semana no Twitter. Você já ouviu falar daquele incidente em Varginha?
Já, eu vi o remake. O remake tá merda também. Tá horrível.
É, fazer o quê, né?
Assim. Ele não deu tapinha quase nenhum, porra. Ele aumentou a resolução.
Aumentou o contraste, né?
É, tipo isso.
Ficou melhor ou pior do que aquele remaster lá do GTA 3?
Não, o pior.
Com GTA, né? Aí eu faço essas coisas.
O Chubis quer ficar muito orgulhoso com a sua coleção de coisas físicas aí atrás. Né? Ah, o meu tá restrito a uma gavetinha.
É porque, tipo assim, há muitos anos colecionando e tal, né? E, tipo assim, coisa que não é super cara, não tenho nada raro, oh meu Deus. O Mario de Nintendo não vale nada.
Eu tinha uma parede inteira de DVD e Blu-ray quando eu saí do Brasil. Antes de eu sair do Brasil, eu dei aquela parede assim, não. O que que eu faço com esta merda toda agora?
Né? Eu acabei de fazer isso recentemente na minha mudança, que eu falei, o que eu faço com todos os meus filmes? Que eu não vou assistir nunca mais um filme em DVD.
Ah.
Né? Aí eu mandei pra casa dos meus avós.
Eles estão assistindo agora.
Não vou assistir. Quem eles vão assistir é o Cisne Negro.
Pior que eu também tenho o Cisne de Blu-ray.
Coleção Tarantino.
Tem uns filmes que são difíceis de achar em stream, assim, tu não acha lugar nenhum.
Filmes quando eu era jovem, né? Tipo, Clube da Luta, Snatch.
Clube da Luta, Snatch, tu ainda até acha, não sei como é que tá agora. Mas, por exemplo, aquele Strangers in Paradise, né? De 2001 ou 2000, sei lá. Aquilo tu não vê mais.
Aí no canal é mais difícil. Mas eu tenho streaming, né? Então eu tenho todos os filmes.
Então, se você quiser, você acha.
O meu grupo lá, que eu já falei várias vezes, a gente assistiu nesse fim de semana, Geração X. Geração X e Novos Mutantes.
Caraca, nada a ver uma coisa com a outra.
Não, é Novos Mutantes, é a mesma coisa, basicamente.
Esse filme dos Novos Mutantes, ele é ruim, mas ele
conseguiu acertar muito. Não é ruim.
Ele não é péssimo, né? Ele é assistível.
Ah, peraí, porra. Eu tô confundindo Geração X com Operação X.
Não, Geração X é X-Men. Sim. Tipo assim, era um piloto de uma série de TV. Deu super errado, porque tipo, a gente tem a licença Marvel, a gente não tem os X-Men, a gente tem o que sobra.
Uhum.
Então tem tipo a Jubileu.
É, um grupo liderado pela Rainha Branca e o Banshee, a Jubileu e a galera nova lá. Tem o Chamber só tem os quadrinhos, tem a série.
O Chandler?
Tem um cara que ele.
Chamber.
O cara que ele não é o Ciclope, mas ele atira raio laser do olho e ele usa óculos o tempo todo.
É, porque só no que, quadrinho.
Mas ele não é o Ciclope.
No quadrinho tem um personagem chamado Chamber, eu acho o nome dele, que ele é todo enrolado em pasta aqui, porque daqui pra baixo ele é quase um reator nuclear. Se tirar aquela merda, né, a boca dele não tem boca, não tem mandíbula, não tem nada, é tudo energia aqui, né? Mas eu acho que na série eles não conseguiram reproduzir isso.
Não, é porque é tipo assim, é um piloto fracassado de série. É, sabe?
Piloto bem barato, não, de 90,
e, aquela. E esse Ciclope bootleg, eles aproveitam, ele não só tira raio do olho, ele tem raio-x no olho, porque aí pode ver por baixo da roupa das pessoas fazer piadinhas.
É, óbvio, né?
Muito bom, hein?
E as pessoas acham que a televisão raio-x não vai enxergar através da roupa. Não, tu vai enxergar através da pele também, filho da puta. Tu vai ver um esqueleto com músculos andando pra todo lado.
Você tem que ter poder de raio-x e regulagem de potência. Porque senão tu vai olhar pra baixo e vai ver o Japão. Vai ser um problema.
E esse filme dos Novos Mutantes, eu gostei muito daquela personagem que é a irmã do... Caralho, do cara de metal, porra. É irmã dele nos quadrinhos até, que é aquela garota que tem poder de atravessar a dimensão e tudo mais, assim. O poder dela é estranho.
Poder de fazer um braço de metal, esse é o poder dela, um braço de metal é uma espada.
Mas eu não achei que aquele filme que quer ser levado a sério, porque quer ser mais um filme de horror do que de super-herói, ter feito essa parada dela realmente atravessar pra outra dimensão, e o caralho fica assim, porra, eles respeitaram os quadrinhos? Eu não achei que eles fossem fazer isso, parabéns.
Ele comete o erro clássico de o final ser monstro de CG, né, como todo mundo.
pois é, mas tudo bem. Aliás, também esse lance, eu vi mais um vídeo daquele cara criticando essa moda atual de que todo filme grande que é claramente entupido de computação gráfica até o cu fazer bico e o diretor me chegar na maior cara de pau e falar assim, não, meu filme não tem CG, foi tudo feito de modo prático, porque tá na moda. Hoje em dia, se você falar que tem muito CG no filme, a galera fica, torce o nariz, que é, né? Aí você mente, basicamente. Top Gun, todo marketing de Top Gun, desse Top Gun novo, é mentiroso, porque toda vez que o Schwarzenegger fala assim, não tem CG, eu falo assim, tem, pra caralho. A diferença é que eles misturam prático com CGI pra ficar mega realista e você não perceber. Mas tem CGI pra caralho. A batalha de caça no final é toda feita de CGI.
Oppenheimer, que eles esconderam quem trabalhou no CGI dele.
É, Oppenheimer pode ter aquela porra daquela explosão lá que foi de verdade, mas, cara, o que tem de CGI nesse filme que é só pra pagar coisa? É que tu não nota, ponto. Você só reclama que o CGI é culpado pelo filme ser merda quando você nota e o filme é uma merda de roteiro. Aí tu casa as duas coisas na tua cabecinha, foi culpa dos efeitos especiais. Não, não! Eu fico puto com essas coisas, que a gente conhece muita gente que, tipo, a gente é animador e a gente também conhece galera que trabalha com 3D, trabalha com efeito especial, conhece gente que trabalhou até em Industrial Light and Magic, e tu vê um filho da puta desse não sendo valorizado porque não é mais legal falar que o filme teve CG, então você trata o CG como merda, me deixa muito triste, é por isso que eu fico puto com essas coisas.
Assim. É, até igual a discussão que vocês tiveram, que eu pensei, será que eu mando um e-mail reclamando pra eles? Foi que, tipo, que a parada de falar que só o Baldur's Gate é bom e os outros jogos eles têm preguiça. O trabalhador que tá ali ralando no Gollum, ele não teve preguiça, não é porque ele teve preguiça que o jogo é ruim, né? O cara deu sangue dele. O jogo
ninguém,
é ruim.
Ninguém aqui culpa os desenvolvedores que trabalharam num jogo grande, porque é uma empresa grande, querido. Você não vai ter controle sobre o produto final, não. Você vai fazer aquela paradinha que te deram pra fazer, tu vai dar o teu melhor, tu tá ganhando teu dinheirinho, e tu tá feliz de estar ali numa empresa famosa que sempre foi teu sonho. Mas, cara, se o teu chefe não for uma pessoa legal, organizada, e a produção querer ser agilizada pra lançar na data irreal do caralho, vocês vão lançar um produto de qualquer merda. É isso que acontece.
É, o Andy falou do GTA, isso aqui é uma tristeza, porque, assim, a Rockstar, empresa que bilionária, que o GTA V vendeu 200 milhões de cópias. Quem fez esse remaster? Foi um estúdio de porte de celular, que fez o porte do GTA para Android, e tinha 20 pessoas, e tinha que entregar rápido, porque como o GTA V de PS5 atrasou, eles tinham que entregar rápido no final do ano, aí 20 pessoas fizeram isso aqui. Aí faz o quê? Faz mistura com o IA, né? Pra dar tempo. Aí, coitado deles quando lançam a ameaça de morte.
É, pois é. O problema é que, sim, o público, ele é frustrado e ele direciona a frustração dele muitas vezes para as pessoas erradas.
O culpado é sempre o patrão.
É, cara, o culpado é a chefia, entendeu? Um estúdio grande tem muita gente boa pro jogo da merda. O jogo vai dar merda porque a chefia mandou mal, é isso.
Menos os meus patrões, adoro todos.
Sei.
Mas falando sério.
Vocês já estão lançando o AAA tão cedo, né, pô?
É. Eu acho que eu sinceramente, eu cheguei no ponto, assim, finalmente consegui que eu gosto do meu trabalho, sabe? Que eu acho que eu nunca ia acontecer. Tipo assim, eu realmente, segunda-feira, tipo, amanhã, eu tô feliz pelo que eu tenho que fazer, sabe?
Que bom, porque geralmente tipo, não é assim.
É, eu falei mais cedo, eu trabalhei numa fábrica, sabe? Aí vai falar, não, eu tenho que editar esse vídeo engraçado, sabe? Isso é muito...
É muito melhor.
Não, é gratificante. E, tipo assim, o público que gosta não é igual o do meu canal que só me xinga, sabe?
Caraca.
Mas eu também gosto, tipo assim, olha que tristeza o que eu vou fazer. Eu vou jogar um jogo, igual essa semana, eu joguei 007 Bloodstone de DS, sabe?
Olha aí, caraca.
É ruim, mas é um ruim engraçado.
Acho que eu joguei só o GoldenEye e mais um que saiu depois pro Play 3?
Deve ser um desse daqui.
Acho que foi um que acho que juntava vários filmes juntos.
Na e esse aqui é o Legends, que é horrível, que é um FPS, né? É. Porque tem que junta Cassino Royale com Quantum Solace, e tem o Legends, que ele junta vários filmes antigos, tudo com o Daniel Craig. Tinha essa coisa, né? Ah, tipo, o GoldenEye da Activision, bota o Daniel Craig. Vocês jogaram?
O GoldenEye foi o nosso jogo de infância, basicamente. Eu ir pra casa dos amiguinhos e jogar essa merda em multiplayer com a tela dividida em quatro.
Eu só tinha PlayStation, mas eu ia na locadora e o GoldenEye era tipo assim, que coisa, né, lendária é essa aqui que tem na locadora?
Deve ser difícil pra caralho de achar, mas tinha um amigo meu aqui na vizinhança que tinha, então a gente ia pra casa dele jogar numa TV zona que devia ter 40 polegadas no máximo.
Ah, não. Grande demais.
Tubo. Porra, que era um móvel, basicamente.
os primeiros vídeos do meu canal são 4x3, 640x360, sabe? No monitor de tubo, gravado no Fraps, editado no Windows Movie Maker.
Uhum. A gente mencionou rapidamente a Rockstar, seria um bom momento de falar, todo mundo aqui viu, né? Opa. Pelo GTA 6...
Uhum. Quantas centenas
várias vezes, inclusive em câmera lenta, pra ver todos os detalhes. Em todos os vídeos do YouTube possível da galera fazendo review e apontando.
Eu tô preocupado com uma coisa. Porque assim, vai sair pra essa geração. 2025 ainda é PS5 e Xbox Series X, certo?
Triste imaginar
que o ano 2025
tá perto, né? Tô aterrorizante.
É, mas assim, a quantidade de gente na rua. A resolução daquela merda e aquilo tudo funcionando ao mesmo tempo, aquilo ali vai ser 30 frames.
Mas aí é aquela coisa, se eles estão planejando, esse é um problema também que vocês brigam muito com 30 FPS, tipo aquele Gotham Knights lá. O problema é o seguinte, o desenvolvedor, quando ele começou a fazer há 4, 5 anos atrás, ele não pensou que ia ter a polêmica agora dos 60. Então ele fez, tipo assim, pensando que ia ser 30, como sempre foi no PS3, né?
Com certeza.
O Gotham Knights, eu não acho que tenha muita desculpa, porque se você pegar um jogo velho pra caralho, que nem o que já é velho, que é o Arkham Knight, que é 10 mil vezes mais bem feito
que o God of War. Mas o Batman, o Gotham Knight, o Arkham Knight, ele é bonito artisticamente. Tecnologicamente, ele já tá mais, né? Bem que eles tentaram portar pra Switch e vocês viram, né?
De qualquer maneira, se o resultado final continua sendo melhor do que o Gotham Knight é, né?
O Cyberpunk comentou o mesmo erro. Tipo assim, vamos fazer uma cidade muito detalhada, mas não roda. Tipo,
Cyberpunk cometeu o erro de, eu quero lançar pras gerações, saiu em 2020, né? Eu quero lançar pra PS4 e o Xbox One. Então,
imagina,
você tem certeza, filha da puta?
Eu acho que o problema também foi muito marketing, né? Tipo assim, eles tinham um Xbox One X temático de Cyberpunk. Como é que não lança pra Xbox One X agora? Já lançou o Xbox de Cyberpunk? Eles estavam na sinuca,
O erro deles foi, tipo, tava naquele período de transição, eles queriam lançar pras duas gerações, velha e a nova. Então, viu que a velha,
começou a ser feito antes de sair Witcher 3, em 2013. Eles não miraram o console que eles tinham ali no momento, né?
Cara, eu espero que o segundo seja muito melhor, porque vai ter essa... A menos que saia na... De novo! A menos que saia na transição entre uma geração
e outra. Agora eles adiam, né? É possível que eles não aprenderam.
Pois é.
A Rockstar, o problema da Rockstar, tipo assim, eu sempre fui muito fã da Rockstar. O problema é que eles também têm o problema da Valve, que eles não precisam lançar nada. Eu sou frustrado com isso.
Eles lançaram o GTA Online, aquela merda começou a render que nem maluco. Eles falam assim, a gente não precisa mais fazer porra nenhuma, vamos lá.
Eu joguei um pouco de GTA Online, mas tipo assim, eu gosto muito de GTA, mas eu não jogo um GTA há 6 anos, que eu joguei um pouco do online, não vou ficar mais jogando mais online.
Eu joguei pouco do online e obviamente devorei o modo história do GTA V, adoro. Estou esperando pelo próximo, não vou ficar jogando online a vida inteira.
Mas agora tenho vontade de fazer uma maratona, jogar o remasters feios que eu ainda não joguei, só pra ver pegar aqui na coleção. Mas tem umas coisas legais. Tipo, tava vendo...
Tem muito GTA que eu não terminei mesmo. Eu comecei a terminar GTA a partir do 4.
Tipo assim, se eu for jogar, eu não vou jogar o 1 e o 2, né? Apesar de eu ter aqui, tipo... GTA 1 japonês. Só porque é bonita a capa.
Maneiro. Pô, que foda. Eu joguei muito GTA. O 1 e o 2 joguei muito no computador.
Eu não gostava.
Computador dos amigos, assim, né?
Eu era criança do Driver 2. Eu não tinha PS2 pra jogar GTA 3. Mas aí eu jogava Driver 2 mesmo não tendo nada pra fazer no jogo. Só andar na rua.
Thiago, o próprio Cyberpunk, ele tem bastante gente na rua. Eu não sei que magia negra o GTA 6 vai fazer, mas sendo a Rockstar, eu acredito que eles consigam fazer alguma magia negra.
Vocês verem.
Assim, não é o problema de ser 30 frames, o problema é ser e cair.
Cair não vai. Vocês lembram do primeiro trailer de GTA 5? O que eles mostravam ali é que é o jogo, mas tipo assim, às vezes mostram coisa que é de cutscene, tipo, vai ter essas pessoas na cutscene. Durante o gameplay,
aquelas cenas ali do trailer, muitas delas são preparadas pro trailer, mas usando a engine do jogo. Então...
É tudo engine do jogo. Porque eu vi o vídeo do Digital Foundry, ele fala, olha só, é bonito, mas se a gente contar os pixels aqui, tá em 1440p com upscale. Não é 4K, então significa que tá em tempo real em alguma coisa. Aquela cena impressionante do cabelo da mulher lá de biquíni. É inacreditável aquele cabelo. Mas tem artefato, sabe?
Então, tem uma coisa que ficou puto, sabe? Porque até hoje, mesmo depois de todas as atualizações, tá na versão 2.1, a minha personagem, o cabelinho dela, pega uma moto, acelera a moto no máximo, o cabelo não se mexe por assim.
É triste.
Tira tua cabelo, é só o que eu queria.
Eu tô jogando Homem-Aranha 2, né? Aí eu tô com a roupa que tem capa, né? Aí se eu tô de ponta cabeça, a capa tá dura pra trás.
Ah, aí é foda. Não, não notaram isso. Né? Eles não pensaram isso dentro. Cara, que engraçado que eles pensam em tanta merda, não pensaram nisso.
Ah, às vezes também, tipo assim, eles pensaram, mas galera, tem um problema que quebra a animação. Da
Cross Universe, aí tu bota no frame rate do desenho animado, fica bom pra caralho.
E às vezes não tem tempo, sabe? Igual eu tava falando dessas brigas aí de preguiça, né? Porque às vezes não deu, tem que lançar. Vocês viram, aliás, essa coisa de ter que... Tipo, a capa, às vezes, não tá por causa da física que vai, sei lá, atrapalhar alguma coisa. Vocês viram o Peter Griffin no Fortnite?
Não.
Que lançou o Peter Griffin pra Fortnite.
Eu sei que tem, mas eu não vi. Pô,
tá, mas a gente vai fazer ele magro e bombado. Porque se ele, sério, fosse gordo, não ia caber no esqueleto dos bonecos de Fortnite.
Por que que colocaram, maluco?
Porque é um personagem.
Porque foda-se.
Mas, cara, Peter Griffin magro não é Peter Griffin. Já acabou, perdeu.
Eu fiquei chocado. Tipo assim, dá pra... Minha barba branca, né?
Você bota naquela telinha do trailer da praia e tu vai ver a quantidade de corpos diferentes que tem ali.
Ah, sim.
É outra coisa que eu fico olhando assim, olha... Acho que até o Cyberpunk, ele tem gente gorda e magra, mas é isso. Não tem um intermeio, entendeu? Tipo, tem aquele jeito de fazer corpos em que você mexe numa barrinha e o corpo fica mais musculoso ou mais gordo e tudo mais. E pelo visto que eu tô vendo em GTA, que eles botaram isso de modo bem aleatório. Tem gente que é uma mais gorda que a outra, uma mais alta que a outra. Cyberpunk, por mais bem feito que seja, e ele é o jogo aberto mais bem feito pra mim, na sua opinião, por mais diferenciado que as pessoas sejam, se tu parar pra olhar, observar assim, então, o corpo magro da mulher e do cara sempre o mesmo, mas tem a versão gorda também, mas é quase que a mesma coisa, não tem essa diferença que teria na vida real, de várias pessoas diferentes, alturas diferentes, assim.
E tem a criança esquisita.
As crianças que, cara, melhor coisa do Cyberpunk, isso é tão dentro do tema, é tu ver uma criança brincando com uma pistola e botando na boca como se fosse um cigarro, se fosse um cachimbo de crack, olha assim, caralho, maluco, só 9mm na mão da criança, porra.
Eu gosto muito.
É muito bom, tá completamente dentro do tema de Cyberpunk. Assim.
Falaram no chat ali que o GTA V... Tem que lembrar que ele rodava no PS3 em 30 FPS. Que era
tipo, a gente tá acostumado a tomar no cu. Eu joguei 180 horas de Starfield tudo em 30 FPS. Que meus olhos
O segredo é que não pode olhar os 60.
É, os
não
olhos têm que se acostumar. Os olhos têm que se reacostumar.
Mas igual eu falei, tipo assim, se o 60 é a mesma coisa, só que com a resolução um pouco menor, eu vou escolher o 60. Mas se for...
Eu nunca jogo um jogo da Bethesda pelo combate. Nunca.
Eu não sou muito de mecânica, sabe? Essa galera eu gosto de mundinho, de explorar.
Eu gosto de explorar, gosto das histórias, dos NPCs, mas eu nunca jogo pelo combate. Então, se o jogo tiver a 30 e eu, sei lá, não tiver conseguindo mirar direito, bota no nível mais fácil e foda-se, só tô aqui pela história mesmo.
Tem aquelas coisas de latência, que você senta, se for um jogo muito... Tipo um Tony Hawk, é bom ter o maior frame rate possível, um jogo de corrida. Complicado.
The Division também, eu fico feliz jogando The Division 2 a 120 na minha TVzinha linda, né? Mas cara, eu quero falar outra coisa, como eles escolheram bem, tipo, a gente já sabia que ia ser Vice City, mas nesse meio tempo deles de ter rolado o rumor de que ia voltar a Vice City e toda a história no mundo real sobre a Flórida até os dias de hoje, que deu a quantidade de merda que aconteceu, boa parte por culpa daquele governador maluco que a Flórida tem, é incrível, é o melhor cenário, gente, tá pronto, não precisa nem exagerar, tá pronto. Você pega as notícias da TV, bota no jogo, a gente não inventou nada, querido.
E eles fizeram isso, né? Porque os TikToks lá que aparecem no trailer são coisas que aconteceram de verdade.
Eles não exageraram nada. A mulher balançando a rabisco quando o carro aconteceu.
O jacaré na piscina.
O Coringa já pediu indenização. O Coringa da Flórida já pediu indenização.
O cara com a cara toda tatuada assim também existe.
Ele quer 2 milhões por direitos autorais lá do rosto dele.
Mas só acontece que não é o rosto dele, né? Eles mudaram completamente as tatuagens.
Ele é o Coringa da Flórida, ele não sabe o que ele tá falando.
Exatamente.
Mas... Parece que só aquela mulher lá com os dois martelos que ali aconteceu na Califórnia, mas também é completamente cara de Flórida aquilo. Então foda-se. E são quantas cidades? Parece que são 3 cidades. Não. E mais algumas pequenininhas ao redor.
É porque aquele
tem
mapa
ilhas, tem coisa pra caralho.
É porque aquele mapa que vazou é falso, né?
Eu não me lembro do mapa que vazou, na verdade.
Ah, tá falando da Miami de verdade.
Não, tô falando do que eu ouvi depois que saiu o trailer, sim, né?
É porque o que acontece? É porque teve aquele vazamento no ano passado, né? Que o hacker pegou um monte de gameplay de teste, né? Aí o que a galera fez? Porque o gameplay mostrava o mapa do... aquele HUDzinho ali, né? Com mapinha. E tinha coordenadas. Aí a galera começou a mapear o jogo baseado nisso. Então já tem um mapa que as pessoas fizeram.
Tipo, cara, assim, eu me lembro.
Coordenadas e extrapolando além.
O cara vazou pré do pré-alpha de gameplay, dos caras testando coisa, sem textura, sem nada. Aí, pra tu, ver como é que é, pra tu ver como é que é a falta de conhecimento do consumidor básico, de ter visto aquilo assim, o jogo vai ser mal feito assim mesmo? A vontade que dá é pular dentro da tela do monitor e atravessar aí pro pescoço da pessoa que tá falando assim, você não entende nada sobre criar um produto, não, filho de uma...
Não. Tá respondido.
Não. O número de pessoas que perguntam coisas nos comentários do meu canal, coisa que tá na descrição do vídeo, é impressionante.
Cara,
de luz do Pita,
exatamente. Me perguntando o preço. A gente teve que fazer um vídeo explicando os comentários e no vídeo explicação tinham as mesmas perguntas. Era um vídeo explicando as perguntas e no vídeo de resposta tinham as perguntas. De novo.
É a mesma coisa. É por isso que é muito fácil um Christopher Nolan da vida chegar numa entrevista, tu vê o filme do cara assim, tem muita coisa prática, mas desculpa, querido, aquilo, aquela quantidade de gente gigantesca, aquilo é tudo CGI, né, o filho da puta. O Christopher Nolan, ele recebeu prêmio de coisas de efeitos especiais e foi lá agradecer os caras, entendeu? Ele sabe dessas merdas, porra. E aí a pessoa olha, e a pessoa acredita, não, realmente, o filme inteiro não tem CGI. Top Gun não tem CGI em momento nenhum. É isso, né, cara? É esse tipo de público que te lida. É o público que não conhece nada de porra nenhuma mesmo. Fazer mas
o público em geral realmente não conhece, não.
É o público brota. Tipo, o pessoal revoltado que o GTA botou 2025 no trailer. Vocês viram o trailer?
Já tá quase 2004, né, cara? Já,
então... falta.
Agora, a gente não sabe se vai ser começo de 2025 ou
então, GTA verão. Sai em setembro.
Verão e Hemisfério Norte. Mas
o 4 foi adiado e saiu abril do ano seguinte. Então tem essas duas possibilidades.
É. Vamos ver.
E o que você ia falar, Thiago? Você falou que ia deixar pro final?
Porra, não lembro.
Que ótimo.
Era do Gemini, do Google Gemini. Então, a parada é a seguinte, né? Ele tá falando de inteligência artificial, aí por acaso eu mencionei isso. É que eu vi a apresentação e uns vídeos de exemplo essa semana desse Google Gemini. Então, se vocês estavam preocupados com o chat GPT, a parada está muito mais complexa agora. Acho que a preocupação, o nível é a mesma, né? Só que a interação mudou. A parada foi o seguinte, né? O Google resolveu botar a sua piroca quilométrica na mesa e fez o competidor, né, do chat GPT, que seria o Gemini. O Bard, que era o motor de busca que eles estavam usando lá, que era uma inteligência artificial que estava ligada à busca do Google, está disponível para todo mundo, só que é texto, né? Você escreve e ele responde em texto ou imagem e tal. É um input, basicamente, você tem que escrever, né? A grande parada que eles anunciaram essa semana é que eles mudaram, eles incrementaram com mais inputs. Então, tipo assim, você pode dar um input de texto, de áudio, de foto, de vídeo ou de código de programação. Mas qual é a parada? O áudio, por exemplo, quando você fazia um input de áudio, você falava alguma coisa, você podia falar, ele transformava em texto. Só que agora não, ele vai, tipo, realmente interpretar o que você tá falando, as nuances da voz, tipo, se você tá puto ou não, se você tá falando alto, se você tá falando baixo, você tá falando rápido, você tá falando perto, você tá falando na rua, com barulho ou não. Então ele consegue dar um contexto em cima disso. Se você estiver, tipo, interpretando uma foto, ele consegue interpretar qual é o contexto daquela foto, não só tipo, eu tirei uma foto de, sei lá, de um telefone. Ele tem que estar no meio da tela com fundo branco, porque senão ele vai se confundir, não vai saber. Cara, se a gente joga uma foto ali, ele vai entender o contexto. Se for vídeo, ele consegue fazer em tempo real. Então, tipo assim, tem uma apresentação bizarra de um cara que ele começa desenhando uma parada e a inteligência artificial vai conversando com ele. Então, tipo assim, o cara começa a desenhar um pato. Aí ele, você desenhou um pato. Aí ele começa a pintar o pato de azul. Ele fala, peraí, mas você tá pintando pato de azul, não tem muitos patos azuis. Aí o cara continua pintando pato e bota na água. O seu pato agora está na água. Mas o cara não, tipo, desenhou um pato fotorrealista. Ele desenhou de qualquer jeito, entendeu? Tipo a gente brincando de Gartic na pandemia, lembra? Dizeram aquela merda de qualquer foto.
Conseguir reconhecer o desenho das crianças que a gente bota na geladeira.
Tipo isso. E aí, depois o cara fala assim, existem, tipo, vários tipos de pato. E como é que você fala pato na língua tal? Dessa forma. Aí o cara fala, como é que se fala? Não, olha, você errou na última vogal. Em chinês tem como se fosse você sobe um pouco o tom na última vogal e tal. Então o cara, ele entendeu a nuance da voz do cara, entendeu? O cara mostrou um mapa mundi e aí eles falaram assim, ah, vamos fazer um jogo. Eu vou falar um planeta. Planeta não, vou falar um país, tipo, e você tenta apontar ele no mapa. Então, tipo, a inteligência artificial entendeu que aquilo era o mapa, pegou meio que a borda dos países, e ele fazia uma pergunta e o cara ia com o dedo lá e apontava e ele identificava. Beleza, você apontou o país certo, entendeu? Então, assim, a parada tá começando a ficar bizarra.
Assustadora.
E o legal, eles fizeram três níveis. Nível 1, ele vai estar em todos os telefones Android daqui a um tempo, que é um nível tipo de perguntas e respostas rápidas usando inteligência artificial. O nível 2, ele vai estar tipo no seu computador, você vai poder, enfim, fazer essas interações em vídeo. Então você vai poder, sei lá, cara, imagina numa sala de aula, por exemplo, uma criança estudando em casa com material escolar, entendeu? A Adriana tava conversando comigo porque imagina o seguinte, cara, do jeito que a parada tá, é que você tem que botar esse vídeo pra vocês verem. A criança pode simplesmente apontar tal dever de casa e fala assim, como é que eu resolvo isso aqui, entendeu? Ele vai resolver. Tem lá uns testes de QI, ele bateu, tipo assim, acima da média, tipo acima da média de um humano, entendeu? E na maioria dos assuntos, assim. E assim, o nível 3 é o nível que fica na nuvem, hospedado no Google.
O professor vai ter que olhar assim, não, meus alunos são tão inteligentes assim, não, vai tomar no cu.
Porque aí pensa o seguinte, cara, chega num ponto que você tem a resposta. Porque antigamente, eu até falei isso, tipo assim, antigamente a gente tinha que aprender tabuada, tinha que aprender regra de 3 e equação do primeiro grau e logaritmo, essa porra toda, porque você não tinha como fazer essas contas fáceis, você tinha que aprender pra você verificar se tava certo ou tava errado. Porque a professora sempre falava, você tem que aprender porque você não vai ter uma calculadora no bolso o tempo todo. Caralho, agora estou segurando um celular que tem a porra de uma calculadora científica. A
gente tem um computador inteiro no bolso.
Assim, hoje a gente quase pode falar, você vai ter que aprender esse assunto aí, você não vai ter a resposta dele no bolso. Aí eu vou mostrar o celular aqui, irmão. Daqui a um tempo a gente vai ter, entendeu?
Não, mas é aquela coisa, a gente também nunca precisou fazer essas contas complexas no mundo real.
Nunca precisou.
O trabalho de escola sempre era
nunca do Google, usei sabe? Essa porra.
Sempre era lan house e pegava, botava o assunto e só mandava imprimir.
Sim, mas você ainda tinha o trabalho de fazer essa pesquisa. Você tinha o trabalho ainda de achar o que você tava querendo, entendeu? Cara, agora, tipo assim, pelo que eu entendi e pela demonstração, se ela for metade do que tá ali, não existe mais essa barreira. Tipo, você vai poder fazer perguntas aleatórias e você ter sempre a resposta, ou então mostrar uma coisa, ou dialogar mesmo, e você vai ter essa resposta praticamente. Esse é o problema, né? Praticamente 100% correta, que a gente não sabe, né? Não tem como ter certeza sempre, né? Mas, assim, parece que estamos caminhando pra isso.
O sistema de ensino já tá quebrado mesmo, então...
Era isso que eu ia falar. A outra coisa é Game Awards, mas a gente... Cara, vocês querem mesmo entrar em Game Awards? Porque...
Não precisa ler a lista toda, não. Tô com a listinha aberta aqui. Tem algumas coisinhas que eu queria comentar, assim.
Falar notícias de videogames e fofocas dos desenvolvedores.
Porque qual é a parada? Hoje é dia 10, aí o próximo é Awards, né? Porque o próximo é Natal.
É o próximo Awards. Né?
O próximo é Awards, Natal, o outro é Natal e depois é Ano Novo. Então, assim, a gente tem que falar hoje ou não falar de Game Awards.
Vamos fazer um comentário rápido aqui, não precisa ler todos os ganhadores.
Eu tenho a lista aqui, eu posso ir rapidamente então aqui, pra gente não perder tempo.
Manda ver então. Aqui. Eu também tô com uma lista aqui, mas manda ver.
Do primeiro anunciado até o primeiro. Cara, aqui tá como assim, assim, é estranho, porque jogo mais esperado, como é que eles sabem, né? Qual foi o efeito dessas pesquisas? Quem ligou pra mim?
Julgam, as pessoas julgam muito o coitado lá do Geoff Keighley, quer dizer, coitado não, porque ele é o milionário filho
coitado
do...
Coitado porra nenhuma,
do dono do IMAX, não sei se vocês sabem, ele é filho do cara do IMAX.
Sabia não.
Ele já nasceu milionário.
Começou
bem. Mas a parada é o seguinte, não é a equipe dele nem ele que escolhe os campeões. Eles mandam pro jornalista, pro IGN.
Pior ainda.
Sabe, esse site, tipo, até o brasileiro, sabe, Jovem Nerd, Omelete. E eles escolhem e juntam e dão as respostas. Tipo que teve uma polêmica esse ano, né? Porque no Indie concorreu aquele David the Diver.
Eu vi, mas acho que não ganhou não, viu?
Não, e ele não é Indie. Ele é tipo uma subsidiária de uma empresa chinesa milionária. Só que
é
2D, é pixel art, então bota no Indie, sabe?
É isso que eu ia falar. Foi pela cara, não foi pelo dinheiro, né?
Fez essa polêmica.
Por exemplo, Caraca. Qual o nome daquele joguinho Indie que... Não é Indie, né? Aquele jogo que parece... pixelado que tu, do Switch que você baixou. Hã?
Oi?
Não, não é um site dele, não. Recente. Sea of Stars.
Ah, Sea of Stars.
Oh, Sea of Stars, por exemplo. Ele tem cara de indie, mas aquele
dia... ele é mais indie do que...
É, mais indie
ele
do que
ele. Ele é um estúdio independente que recebeu...
Uma grana forte.
Recebeu. Mas ele ganhou o prêmio de indie, não ganhou?
Sim. Mas ele, tipo assim, é um estúdio independente que recebeu dinheiro pra fazer. Sim, não é o caso do outro que é empresa chinesa milionária fez um jogo.
Com cara de indie.
É. Uhum.
Então vamos lá na listinha rapidinho aqui. O jogo mais esperado, foi o Final Fantasy VII Rebirth.
Isso, que é o meu mais esperado.
É, tem muita gente gostando desse jogo.
Porque,
é bom.
Será porque GTA 6 o 3 saiu muito em cima? Porque também estaria um pouco ali na lista.
Mas acho que é pro próximo ano.
Votaram, que votaram tipo em novembro. Por isso que jogos de dezembro não concorrem.
É, eu acho que é pro próximo ano. O GTA, dois anos.
Não, mas tipo assim, se já tivesse saído o trailer de GTA em outubro, ele teria concorrido.
Capaz. É. Ó, melhor jogo mobile, Honkai Star Rail. Não conheço nada de mobile.
É, Genshin Impact da mesma empresa.
É Genshin Impact de outra coisa.
É, eu acho que é tipo, o Honkai é tipo, é espaço. Porque tem três. Tem Genshin, que é Zelda, esse que é espaço.
Exatamente, é Zelda.
E o ZZZ, que é street, sabe, street, estilo street japonês, assim.
Muito bom. Próximo nível, negócio aqui é acessibilidade, ganhou Forza. Eu não sei o que ele ganhou, mas eu vi aquele controle novo que eles lançaram e, maluco, tem uns caras na internet que jogam eles com umas paradas assim muito bizarras. Assim, um controle no braço, outro na perna, o outro na língua. Assim,
eu acho, entendeu? Que tem uma coisa assim, de visual, de tremer o controle pra ajudar a pessoa que não enxerga bem. As pessoas queriam muito ganhar seu Street Fighter, né? Porque no Evo, né, que é o campeonato de jogos de luta, um cara, acho que era praticamente cego, ou cego, ele conseguiu chegar avançar no campeonato com acessibilidade.
Sim, esse eu vi. Às vezes o cara era muito bom, né? O jogo não tinha tanto, o cara era sinistro.
É porque a acessibilidade te dá dicas sonoras do que o personagem tá fazendo, entendeu?
Sim. Próximo. Melhor atuação foi o cara do Baldur's Gate 3.
E tem uma polêmica também, né? Porque ano passado... O Kratos falou por quase 10 minutos, né? Aí esse ano eles tiveram que tentar. Quer dizer, eles tentaram e foram longe demais na correção. Eles corrigiram demais.
Assim que todo mundo tava falava 10 segundos, aí a música começava.
Era 30 segundos, tocava a música e tinha um telão, porque tipo assim, a gente tava vendo a cara deles. Só que o que eles estão vendo é um telão gigante escrito. Que acaba logo, 30 segundos de contagem regressiva e termina aí. Aí o cara do Baldur's Gate chorando, emocionado que ganhou, falando dos amigos dele e lá, para de falar, vai embora.
Virou Oscar, né? Virou Oscar.
Não lembro de que jogo, que acho que foi do Baldur's Gate, quando subiu uma gente no palco, que eles estavam falando dos amigos que morreram enquanto faziam o jogo, e a placa, sai daí, para de falar.
No Oscar, assim, eles... Eu vi que no Game Awards eles até continuam uns segundinhos. Cara, no Oscar eu já vi os caras, tipo assim, simplesmente corta a câmera e vai pro outro.
Mas eu acho que o problema é, tipo, 30 segundos é muito pouco. Deixa um minuto.
Porque assim, às vezes sobe um cara, aí até ok. Mas às vezes sobe três, entendeu?
E é aquela coisa, ano passado não tinha nenhum, nada, tipo assim, a pessoa falava o que ela queria.
Sim.
Aí, né, o Kratos ficou.
Foi muito bom.
É foda você dar muito pouco tempo e atrapalhar as pessoas, mas a parada já tava com 3 horas de duração.
Caiu pra duas, né? Caiu pra duas.
Correndo,
não, né? Falando 3 esse ano, 3 e mais um pré-show de meia hora.
Não, isso que eu ia falar, agora, teve um pré-show.
A melhor piada do Christopher Judge foi ele falar assim, mas ainda assim, meu discurso do ano passado foi maior do que a bola de campanha do Call of Duty do Modern Warfare 3.
Mas foi mesmo.
E os malucos ficando putos assim com ele.
Ah, é porque o coitadinho do Call of Duty, né? Esse joguinho indie aí sofreu
muito. Mas teve um lá dizendo assim, mas teve um lá com muita dor de cotovelo respondendo a ele assim, mas os números de, tipo, a métrica de
qualidade
de 10-0 no.
Então eu não preciso.
Mas a qualidade de Call of Duty também tá de 10-0 em qualquer Call of Duty, ô caralho.
Eu fico muito bravo com o cara que ele acha que ele é o acionista da empresa, né?
É.
Ele até mandou outra mensagem depois, meio que se desculpando. Não, foi só uma piada, eu mandei.
Uh-huh.
Eu tava com dor de cotovelo. Realmente tava, puta que pariu.
Continuando aqui, melhor multiplayer foi Baldur's Gate. Eu não joguei, assim, eu não vi ninguém jogando ainda, assim, do nosso círculo aqui, tipo, jogando online com a galera. Acho que só o Pita jogou o beta com mais gente.
É o mesmo jogo, só que com amigos, né?
Mas
não é o mesmo jogo que eu não sou de RPG, mas...
Deve ser legal. Melhor direção de arte. Então, a galera tava torcendo pra Hi-Fi Rush, né? Porque tinha um amigo nosso lá, não tinha? Que o cara que participou aqui. tava jogando.
Ele subiu no palco, porque acho que é o melhor jogo de ação.
Foi, foi. E Alan, mas quem ganhou foi...
do jogo, que é o Ocidental.
Não. Quem ganhou melhor direção de arte foi Alan Wake 2. Também realmente tá muito bonito.
É, né? Teve uma coisa que... O Thiago vai passar por essa lista, mas teve uma coisa que Baldur's Gate ganhou, e foi a única coisa que me surpreendeu. Eu acho, assim, ele vai levar tudo, não vai? Mas teve uma coisa que ele levou que eu fiquei surpreendido. Foi community support. Por que a galera de Final Fantasy XIV ama tanto esta porra que eu achei que pelo menos isso eles iam levar, mas não?
É porque o Final Fantasy, ele tá meio que entre safra, sabe? Ele teve uma coisa gigante ano passado e vai ter uma coisa gigante ano que vem. E a jornalista, né? A jornalista, ele não joga muito Final Fantasy, que votou.
É, com... Continuando, quem ganhou o melhor design de som foi Hi-Fi Rush, porra, também, né?
Esse é,
né?
O design, tipo, tem os concorrentes tinham um som muito bom. Agora, o Hi-Fi Rush, ele foi todo feito em cima do design de som. A animação dele foi feita em cima do som.
Mas
né?
Quem podia ganhar também, a gente levou 4, que ele não ganhou nada, coitado. Ganhava isso aí, pelo menos.
Cara, teve muito jogo bom. Homem-Aranha 2 também não ganhou. Tem muito jogo bom esse ano que
Homem-Aranha 2
foi desleal, porque quase.
Homem-Aranha, ele é bom, mas é o bom, sabe? Bom, não é?
Fez o meio de casa.
Você concorrer com o Baldur's Gate 3, que virou
essa. É, não tinha como também.
O Homem-Aranha é bom, mas não é especial, né?
Exatamente. Ó, a melhor trilha sonora foi de Final Fantasy XVI.
Não joguei ainda.
É, eu joguei, mas assim, pra mim é uma trilha sonora de Final Fantasy XVI. Tipo, XVI não, Final Fantasy. Tipo, tem todas elas parecidas pra mim. Mas tá realmente boa. Eu não sei se era melhor. Jogo contínuo. Como assim jogo contínuo?
É jogo que tem atualizações. É tipo um jogo online.
Você foi isso, sabe? Punk,
esse jogo é um contínuo e você é um filho da puta.
Contínuo e você é um filho da puta.
Né? Exatamente. Ganhou Cyberpunk 2077.
Sim, mais que merecido. Cara, Cyberpunk é um que eu botaria até como o melhor jogo do ano, mesmo se fosse lançado
esse ano. Mas... deu melhorada mesmo.
Mas eles consertaram o jogo, não foi meio que... não fez mais do que a obrigação? Será que merece ganhar o prêmio?
Novamente falando, viu? A culpa não é dos caras. A culpa é os caras terem lançado a merda 2 anos antes do que deveria ter lançado
e pra gerações passadas. Se vocês lembram na época que ele ia lançar em fevereiro e seguraram até dezembro. Quer dizer, algum...
Imagina fevereiro, irmão.
É, algum contato dizia, tem que lançar esse ano.
Cara, ninguém falou que mês, né? Melhor adaptação pra mídia, tipo cinema, TV e tal, Last of Us.
É, mas não vai ganhar o que? Twisted Metal.
Outras... Não, cara, Castlevania também é muito boa a série. Tá aqui também é muito boa. É, mas outras opções, Twisted Metal, Super Mario, filme, enfim, Gran Turismo.
É pra encher a lista, né? Porque tem que ter...
Tinha que ter mais um. Gran Turismo, puta que pariu. Castlevania, muito bom.
Aliás, falando em Twisted Metal, o Anthony Mackie subiu no palco pra apresentar um prêmio, né? E ele tava maluco, não sei se vocês viram.
Maluco
ele,
como assim?
Ele achou que ele tava... foi piada, né? Mas, tipo assim, ele tava falando discurso, ele gritava pro palco pra as pessoas calarem a boca, sabe? Cala a boca, como um maluco, assim.
Eu acho que ele tava vendo alguém que ele conhecia ele na plateia e tava fazendo piada.
Era tipo assim, mas...
perde esse contexto, mais ou menos.
Parecia uma pessoa muito louca.
Acho que ele é meio louco mesmo.
Sim, eu tô, tipo assim, eu vi um pouco da série Twisted Metal, e aí eu descobri que a série não é ruim, quer dizer, não é ruim, ela é mal feita, é engraçadinha. Mas aí eu achava que o roteiro que era ruim, e ele tava fazendo o melhor que ele podia, mas acho que é só ele que não entrega bem mesmo o roteiro, pelas piadas que ele tava fazendo ali no palco, como um maluco.
Continuando, melhor suporte de comunidade aí, que vocês falaram, Baldur's Gate 3, que foi o ganhador. Melhor criador de conteúdo do ano, Iron Mouse. Quem é Iron Mouse? Não sei.
Eu acho que é uma VTuber.
Iron Mouse. Ah, acho que eu vi. Peraí, deixa eu ver.
Não. Eu tô muito jovem pra gente.
Eu acompanho, tipo assim, o Jeff Gushman, que era do Giant Bomb, né? Aí eu vi o react dele do Game Awards. Aí, tipo assim, tá anunciando os prêmios, aí aparece uma VTuber pra receber o prêmio. Ele começa só a rir manicamente pra tela e falou, realmente, chegamos num dia que uma VTuber sobe no palco virtualmente pra receber um prêmio.
Ah, eu lembro que foi... Eu falei assim pra Adriana, assim, com certeza é um idoso de 50 anos capturando sua imagem ali e transformando numa Lolita.
Uma Lolita vampira.
Exatamente. Continuando aqui,
Esse vai ser o meu futuro no OnlyFans.
É, exato. Cara, seu projeto...
É o React, né?
Cara, o seu projeto ser uma bicha velha com peru, aí, ó, tá aí. Porra, você consegue muito mais cedo do que você imaginou. Aí, ó, vamos lá. Próximo é melhor atleta de esportes. Foi o Faker. Eu só conhecia ele, não conhecia os outros.
Eu não conhecia nem ele.
Continuando. O melhor equipe de esportes, JD Gaming. Não conheço de nome. Melhor evento de esportes, League of Legends World Championship. Cara, realmente os eventos de League of Legends são bizarros, mas teve o Evo também, né? Que é muito bom. Então não sei como é que é a disputa aqui, mas as de League of Legends são gigantescas. Cara, teve uma final de brasileiro do League of Legends que os caras fizeram a final no topo do morro do Pão de Açúcar. Os caras fizeram tipo uma lan house no topo do Pão de Açúcar, né? Tipo, por quê? Só pra tirar onda mesmo, porque não faz diferença nenhuma. Como é que eles levaram o cabo de internet até lá, que eu não sei o que eu tô pensando aqui agora.
Todo mundo no Wi-Fi, no 3G.
Lá em cima não pega porra nenhuma. Não tem antena aquela porra naquela altura? Ó, melhor jogos de esportes, Valorant. Porra, Valorant ganhou o melhor jogo de esportes do ano. Dizem que deu uma melhorada boa nesse ano, mas eu não joguei. Então
eu não jogo competitivo, eu sou muito ruim.
É, não, eu jogava só de zoeira de vez em quando, mas não temos jogado há muito tempo. Mas disseram que muita gente voltou, ele melhorou com algumas coisas novas, personagens novos, cenários e tal, enfim. Mas ele ganhou de League of Legends, de Counter-Strike, de Dota e de PUBG. Então, porra, deve ter alguma coisa aí.
Eu só jogo multiplayer se for co-op, porque aí os amigos não podem me matar.
Só joga PvE, né? Não, nunca PvE.
Ó, o próximo é jogo indie, ganhou o Sea of Stars. As opções eram Cocoon, David the Diver, o Dread. Esse Dread é muito bom.
É bom, é bom.
Foi um ouvinte que me falou quando ele participou aqui. Aí ele descreveu rapidamente e eu falei assim, porra, vou jogar. Aí eu joguei, ele é realmente muito bom. Só que ele, assim, ele parece um jogo bonitinho no começo, e aí depois ele dá uma loucura, assim, né? Mas a parada dele é essa. É bem maneiro.
E vai ter um DLC dele com David Driver. Não sei se a gente já falou dos trailers do Game Awards também.
Caraca, hein?
Mas teve um crossover.
Continuando. Melhor jogo de simulação. Pikmin de 4, tá aqui.
Esse aqui, no caso, é o que os jornalistas jogaram, né?
É, isso aí.
Não é nenhum jogo de simulação de verdade, só jogaram o Pikmin.
Cara, agora simulações de verdade aqui no meio tá o Cities Skylines 2. Então, eu joguei o SimCity, o primeirão. O primeiro, aquele que era no DOS, eu jogava com teclado e mouse. Não sei quem mouse, só com teclado, certo? Aí depois joguei o 2000, joguei o 3000... Joguei o 4, joguei o primeiro Cities Skylines. Eu não joguei direito Cities Skylines porque eu achei ele um pouquinho complexo demais. Ele já virou uma parada muito, tipo assim, tá, é quase um trabalho, entendeu? Quase estou esperando o meu salário no final do mês. Aí eu peguei o Cities Skylines 2, ele é tipo 5 vezes mais complexo do que o primeiro. Assim, não é complexo, eu entendi o que eu tinha que fazer. O problema é que era assim, por exemplo, você tem que construir uma usina. Beleza. Ó, se você colocar a sua usina aqui, você vai ganhar tanto mais de energia, porque ela tá mais próxima não sei de onde, tá? Mas se tiver uma elevação de tantos graus aqui, não sei o que, você vai perder, porque você tem que ter um cabo maior pra chegar não sei aonde, tá? Se você colocar aqui, o solo vai degradar mais rápido. Eu vou dizer, puta que pariu, amigo, deixa eu botar essa merda em qualquer lugar, entendeu? Tava complexo demais a parada. Aí a Adriana viu, eu joguei uma hora e desinstalei o jogo. Cara, não
ele
vou.
Ele foi um pouco mal aceito, porque ele saiu meio cru e tá meio rodando mal. Então a galera tá meio...
Não sei não. Eu botei, assim, ele não... Eu normalmente aqui eu boto ele no tipo no médio, esse ficou lá embaixo, mas tava legal. Eu tenho uma GTX 1070.
O PC Gamer não quer rodar no low, né?
É, não, o meu tava no médio por baixo. Cara, eu tenho uma GTX 1070. Tipo, tem a série 2, tem a série 3 e tem a série 4. A minha é 1, entendeu?
Então, não, assim, eu tô na 1060.
Porra, tu tá bem ainda.
Eu tô há 7 anos nesse PC e não quero mudar porque eu sou o cara. Não, eu prefiro comprar... É tipo assim, o meu PlayStation 5, o meu Xbox juntos, eles são preços... São mais baratos do que um PC.
É, mas é por isso que eu não troco também. Eu pego um console muito mais barato. É. Mais barato que a placa de vídeo.
Muito mais.
Continuando. Melhor jogo família, Super Mario Wonder. É, não sei se é um jogo de família, né? Porque não sei.
É, porque o co-op dele é
divertido.
O Yoshi que não leva dano, sabe, pra jogar com uma criança.
É, pode ser.
Ele é meio Dark Souls online dele, né? Que dá pra deixar coisa pra ajudar os outros jogadores online.
Caraca, hein? Imagina invadir o jogo de uma criança.
Mas só pode invadir pra ajudar.
Então, isso aí, mas imagina pra atrapalhar.
Pra deixar mensagem, sabe? Coisa assim.
Melhor jogo de esporte, Forza Motorsports?
Não. Esporte ou corrida, né? Que é essa
ou corrida. Ou corrida. Aí é Hot Wheels, The Crew, F1 23, esportes, FIFA, né? FIFA 24. E Forza Motorsport ganhou. Jogo de luta, quem ganhou foi Street Fighter 6. Se bem que, eu acho que é bom, em competição é Street Fighter. Porque tem Mortal Kombat também, mas...
Mortal Kombat, ele é legal pra gente, mas pra quem joga jogo de luta mesmo competitivo, né?
Eu também tenho mais 180 horas de Street Fighter 6, só no modo RPG.
Essa categoria também é engraçada, que eles sempre tem que encher linguiça, porque pra completar a categoria... Tipo, tá concorrendo Nickelodeon All-Star, sabe? E dois jogos indies, que não tinha jogo de luta. Eles têm que fazer a categoria que é corrida, esporte e luta. Juntar tudo logo.
É, tem, ter um... Pra completar 5. Ó, melhor jogo de VR foi o Resident Evil. Eu achei que ia ganhar o Horizon. E tá bonito pra caramba.
O Horizon, ele é um jogo de VR, né? O Resident Evil é um mod...
É,
um
port, exatamente. Né? Não é nativo, nativo, né? Mas, enfim. Melhor jogo de ação, aventura, Zeldinha, Tears of the Kingdom. Coisa, né? Tava esperando, né?
Mas tava muito cedo no ano, então os jornalistas que votaram já esqueceram dele.
É, mas ganhou ele aí. Tava o Jedi Survivor, Resident Evil 4, o Spider-Man 2 e o Alan Acordado 2.
O Resident Evil 4 merecia também jogar.
É. Melhor jogo de RPG, Baldur's Gate, né? Não tinha muito que discutir.
Tem jogo competindo que nem RPG nessa lista aí. Tem tipo Lies of P, não tem?
Tem Lies of P, tem.
Que é um Souls. Aí tem o Final Fantasy XVI, que não joguei ainda,
não,
mas...
Não é RPG, eu tenho ele aqui.
É o Devil May Cry, né?
É porque, assim, ele ficou Devil May Cry porque a batalha toda foi feita pelo cara do Devil May Cry. Então, ficou Devil May Cry. Mas, cara, o RPG dele é assim, daqui a tanto tempo minutinho você foi e passou de nível. Aí você nem escolhe onde você bota os seus pontos. Ele vai sozinho, entendeu?
É verdade que hoje em dia todo jogo é RPG, né? Call of Duty é RPG. Tem level e progressão, sabe?
É, tipo isso. Aí,
se tu entra em mais de 2 menus, já é RPG. Foda-se.
É, tipo isso.
O Homem-Aranha podia ter menos menu, né? Que ele tá passando um jogo mobile grátis. Tem 5 moedas diferentes pra gastar em ponto em habilidade.
É, tá tipo isso mesmo.
Tem
6 felizmente, menus. Felizmente, ele sempre avisa que tem coisa lá pra você gastar e tudo mais.
O Homem-Aranha fala, nossa, eu preciso gastar meus pontos aqui.
Quando você entra numa nova missão e você não gastou ponto, ele, você tem os pontos aí, irmão. Eu sempre esqueço. Ó, continuando aqui, o melhor jogo de ação foi Armored Core 6.
É. Não joguei, mas é da galera da FromSoft.
Parece bom.
Os freaks da From são felizes, deixa eles.
Deixa os caras, né? Menor narrativa foi Alan Wake.
Mereceu.
Eu não sei, eu não joguei, mas realmente o pessoal fala que é muito boa a direção, na narração.
Aliás, teve um spoiler ao vivo sendo encenado de Alan Wake no palco.
Não vi, não percebi. Não percebi.
A música prestando atenção. Você prestou atenção na letra da spoiler, mas
não realmente. Aquela apresentação acontece no jogo.
É verdade, mas é que assim, fora do contexto, quem vai jogar o jogo às vezes nem.
Eu não joguei e aí pensei que era uma parada temática.
Videogame é incrível mesmo, né? Porque, tipo, o diretor do jogo dançando no palco a música do jogo, sabe?
É verdade, ele...
Quando é que no Oscar isso vai acontecer, sabe?
É o Steven Spielberg
do... A música de Oppenheimer, sabe?
Exatamente, Steven Spielberg dançando ET, não vai rolar. Melhor narrativa foi Alan Wake e melhor direção também foi Alan Wake. E o pessoal falou que essa aqui talvez Baldur's Gate levasse.
O cara suado de dançar, né? Subiu lá pra receber o prêmio. Não, foi legal do Alan Wake nessa também, que tipo assim, o ator que faz o corpo do Alan Wake é um cara lá do país deles, né?
Uhum.
E a voz é um americano. Então o americano subiu no palco junto pra dublar o cantando, enquanto o outro só mexia a boca.
Os dois até que são pares. Eu tinha achado que era a mesma pessoa sempre, assim. Os dois
também. Vocês sabem o nome? É porque o americano, ele é o doutor do Control, né?
Uhum.
Vocês sabem qual é o nome desse cara, aliás?
Não.
O Matthew Porretta.
Qual?
Matthew Porretta. Matthew Porretta, caralho.
Exatamente, Matthew Porretta.
Muito bom.
Muito bom esse nome. Eu tinha achado que, tipo, quando eu vi ele no Control, eu falei assim, o cara do Alan Wake, mas tá com uma cara diferente.
Velho, né?
Com a barba, 10 anos. Com a barba diferente, o cabelo tá, sei lá, branco, ou pintou, sei lá. E eu não sabia que eram duas pessoas separadas.
Assim. O sotaque não tem como se passar por americano, né? O cara, que é o rosto.
Esse sotaque o Pita conhece muito bem, que ele tá morando no país deles, né? No, teve um Godmode aí que eu botei a música lá do Faxineiro.
Sim.
Aí o Pita perguntou, que porra de música é essa cheia de R? Pita não, o Chubis perguntou, é a música da Finlândia, cara.
E pra terminar, jogo do ano foi o Baldur's Gate 3. E aí, os outros eram Alan Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonder e Zeldinha.
Não sei se vocês viram.
Tá sentado de full plate por 3 horas.
Isso que eu ia falar. Eu já tô subindo de armadura no palco. Foi incrível.
Se o cara quisesse mijar, eu tava fudido.
Não, mas era só do cintura pra cima. Cintura pra baixo, que ele tava com aquela calça assim, de...
Se fosse um banheiro apertadinho, imagina entrar naquela merda com a full plate lá.
É, verdade.
O Cal Urban falou, né, porque ele tá falando dos seus anos. Ele falou assim, olha, quando tu tá com a armadura lá do Elmer e tu quer usar a porra de um banheiro químico, é super divertido, porque tu não tem como entrar naquela merda. Tu vai de lá, vai assim, tu faz o quê?
Imagina a galera que faz monstro em filme, né, que fica 6 horas na maquiagem.
Pois é.
Ai, ai.
Caralho, quando as pessoas falam que tem que chegar lá 5 horas da manhã e ficar 5 horas fazendo maquiagem, você, caralho, mano. Que bom que vocês ganham bem, né? Que bom que vocês atores ganham bem pra caralho. Mais do que o pobre coitado que vai estar fazendo maquiagem por esse tempo inteiro, imagina. Você só tem que dormir lá com a cara pro alto.
E é isso, né? Matou aqui os Game Awards. Agora sim, a gente não. Isso quer falar. A gente não falou dos trailers, porque eu acho que a única coisa que importa aqui é os trailers da SEGA, né?
Ah, sim, incrível.
Foda-se todo o resto. Não quero saber de mais nada. A única coisa que se importa dessa porra aqui é o trailer. A gente teve uma coisa que a gente se impressionou. Não se impressionou, mas tipo assim, todo mundo assim, caraca, vai ter mais um God of War. E aí, quando a gente foi vendo, era um God of War novo, era só um DLC.
É uma arena, né? É a arena gerada randomicamente, só isso.
Mas é de graça.
Se o DLC é gratuito, você não deve ter nada de história desse DLC. Então.
Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, eu tenho que ter uma motivação. Eu tenho que, pra eu jogar um jogo, não pode ser, toma essa arena e bate. Não, tem que ser. O boneco tem que falar, derrote os inimigos e chegue lá e vença o rei, sei lá. Se for só bater em pessoas sem motivo, eu não consigo.
Deve ter alguma coisinha.
É meio idiota também, eu também preciso ter uma motivação. Eu sou que nem aqueles atores frescos, né? Tipo, qual é a minha motivação? Eu sou isso como jogador, eu tô lá no meio do mundo aberto. Ô, fulano, vai lá e entrega o pacote e tal. Por quê? Qual é a minha motivação pra fazer isso, né, da puta?
Eu sou assim, fazer o quê, né?
Tipo, bom, o único jogo survival que eu joguei foi aquele Grounded do Xbox, porque tem um objetivo no final, né, que é ficar grande de novo e voltar pra casa.
Eu tenho meio preguiça com jogos de survival, você tem que construir bases e esse tipo de coisa. Eu já começo a ficar assim, caralho, não vim aqui pra construir coisa, vim aqui só pra destruir, mano.
Grande gol, né? É light.
Pois é.
O Alan Wake, o 2, ele é considerado survival. Enquanto o primeiro foi
survival mais horror, ação, né?
O 2 é um survival.
Não, aí tipo assim, survival super sinistro. Aí a apresentação é a galera dançando, balançando os braços.
Não, esse jogo ele é maravilhoso por causa disso. Você vai ter tensão, você vai ter medo, mas você vai ter uns momentos tão bobos que vai abrir um sorriso.
Ah, sim.
Eu adoro esses personagens, adoro essas idiotices da Remedy.
A saga e o parceiro dela tomando café.
Nossa.
O Luan profissional lembrou aqui, ó, teve o trailer que não teve trailer, né, de Blade.
É que vazou antes, né?
Foi trailer que não teve trailer, né, na verdade.
O problema de acompanhar muito o videogame, igual eu fico vendo as notícias no Twitter, é isso. Não tem surpresa. O GTA, eu né, vou... que... Vocês viram o vazamento do GTA no dia anterior?
Eu vi que tinha, mas eu não cliquei pra abrir.
Cliquei no vazado, eu vi que a Rockstar lançou no canal delas.
Porque vazou, então
eu assisti por lá. Então
eu vi o vazado, sabe como que era? Tipo, em 144p, com 60% da tela ocupado por compra Bitcoin. Sim. Aí falaram, melhor a gente soltar do que assistirem isso, né?
Eu vi só no dia mesmo. Eu vi que tinha vazamento, mas não vou ver.
Eu não me seguro. Ainda mais que eu trabalho com internet tipo, o dia inteiro na internet, né?
Eu consegui. É isso?
É isso. Acabou. Semana que vem é Awards, que eu ainda tenho que
pensar. Awards.
Na minha lista. Semana que vem. Eu realmente preciso voltar a jogar Baldur's Gate pra ele subir mais no rank, assim, porque eu deixei ele muito no início. Eu tenho vergonha, eu sei. É foda que eu tenho que estar com muita cabeça pra jogar um jogo desse. Eu não estou tendo. Eu ando querendo jogar coisas idiotas que não me fazem pensar muito. Aí eu vou e jogo a porra do Far Cry Pandora, né? Que é bem idiota e não me faz pensar muito.
Entrou na PlayStation Plus, na Premium, não, na Extra, um jogo chamado Tearaway, que é um jogo de explodir coisas em boxe.
Eu cheguei a baixar, eu tenho que jogar também.
Só que ele tem história. Ele é um ladrão que tem que roubar coisas fazendo isso, sabe? É muito bom.
Ah, maneiro. A dica, se quiser jogar aí o Far Cry Pandora sem pagar muito, é a mesma coisa que eu fiz com Assassin's Creed, assina um mês de Ubisoft Plus e pega o jogo.
Isso aí.
Entendeu? Devora nesse um mês e desassina, né? E é isso. Vai custar... Bom, aqui custa $22. Não sei quanto é que é no Brasil.
Esse jogo parece que foi ignorado, né? Ninguém tá falando nada sobre ele.
Porque saiu no meio de vários outros grandes e é um jogo licenciado de filme que, no máximo, uma nota 7, assim. Que
mas é o filme mais visto da história do cinema.
Mas tu sabe que, mesmo assim, o produto licenciado de um filme, mesmo que o filme seja famoso, não chega.
A Ubisoft também, ela tá numa maré de azar, né? Nada dá certo.
Pois é, né?
Eles sem querer vazaram um jogo, eles publicaram sem querer nesse Ubisoft Plus aí, o Beyond Good and Evil, o remaster. Se o jogo não tá pronto, o remaster, e eles postaram lá, dava pra baixar, sem querer.
O que eu ia falar também? Esqueci, foda-se. A Ubisoft, ela é muito preguiçosa no game design dela. Eu notei
Mas ela é preguiçosa ou os desenvolvedores trabalharam demais e...
É, porque eu acho que, cara, é muito produto
pra
ser lançado.
Maldito, chefe.
É muito produto a ser lançado. A Ubisoft, ela é até bem produtiva, assim. Por mais que ela tenha estúdio pelo mundo inteiro, ela ainda é bem produtiva, lança jogo pra caralho, jogos não são pequenos.
Eles arriscam coisas diferentes, né?
E eventualmente, como é aquela fórmula de Far Cry e tudo mais, você vê certas preguiçinhas, tipo, eu não quero modelar certos objetos que o NPC vai usar por uma cena, então o que, que eu faço? Eu corto a câmera de uma maneira muito sacana.
O Witcher, cara, 3 teve, é assim, né?
Teve uma.
É o personagem que levanta a mão assim, com o um item escondido assim, e dá pro outro.
Teve uma que eu tive que achar, sei lá, tipo um instrumento musical de sopro pra um cara, eu dei. Não apareceu o objeto, você passa debaixo da tela assim, o cara pegou, agora eu vou usar esse objeto. O que a câmera fez? A câmera fez isso. Olhou pro alto, viu os passarinhos passando, enquanto o cara fazia o som do objeto, aí depois voltou e tava o cara lá.
Mas
lá,
sabe qual é o mais
tudo isso pra não modelar objetos, filha da puta.
Mas tem um jogo que é pior ainda nisso, que é o Starfield, infelizmente. É. Que, tipo, tem uma missão, não sei, tá aquela missão perto do final da história, que eles estão naquela base no espaço lá, aí eles falam, ajude seus amigos a consertar a base. Aí chega no amigo, me ajude a apertar esse parafuso. Aí dá tela preta, faz um barulho de alguém apertando o parafuso e dá a tela, volta a tela e fala, consertamos isso aqui. Uhum. Zero animações, zero nada.
A gente vai pela história, a gente enganado, a gente sabe
disso. O importante é acreditar, vocês que jogam RPG, né? O importante é acreditar no mestre.
O poder da imaginação, cara. Tem que usar o poder da imaginação. Mas o Ubisoft é preguiçoso, meu. Tomar no cu. O jogo não é RPG, não, cara. É jogo de ação. Tem que me mostrar tudo. Aí tu chega no Red Dead Redemption, o cara teve o trabalho de tirar a espingarda do cavalo.
Não, de abrir o armário e pegar cada item e botar na bolsa.
Red Dead é o exemplo oposto disso, porque é demais às vezes, tá?
É demais! Não, é pegar a bala do inimigo morto, tem que ir lá,
abrir no bolso ser do cara. Menos. É, pois é.
Mas é aquela coisa, né? Enquanto esses foram, o pessoal do Ubisoft foi apressado, né? Pela empresa pra sair o mais rápido possível. O do Red Dead foi também, mas a gente tinha mais dinheiro.
Pois é. Pô, Arthur Mauro mandou na mensagem que só chegou. A gente tinha chamado Arthur Mauro pra hoje,
mas agora.
Ele falou que tava saindo da peça do Beetlejuice, então a próxima vez que eu participar aqui, o senhor dá review da peça do Beetlejuice. Eu espero que tenha sido musical. Se não for musical.
Foi musical. Tem um musical. Lançou bom, aqui há pouco tempo.
Então, pra quem que te manda um gank aí?
Tem o Ciro Bailão, tá online aqui jogando RPG.
Bem, manda pra ele. Ah, RPG de mesa, olha aí. Vamos lá. Invadir a mesa do cara. Seja educado.
5 segundos. 4.
Aí, muito bem. Valeu, João. Valeu, Thiago. Valeu, gente.